bom dia. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. A ordem do dia foi distribuída oportunamente, tal como a ata da reunião anterior, que ponho à consideração. Se alguém se quiser pronunciar, haverá naturalmente uma pequena alteração na ordem do dia que tem a ver com o ordenamento da entrada desta audição ao Sr. Ministro da Educação e Ensino Superior, que vamos iniciar de imediato. Consideramos, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tenho apenas uma dúvida em relação ao ponto 6 e ao ponto 7 do texto da resolução final que foi aprovada. Se é para haver discussão hoje aqui na Comissão, é apenas para ratificar e para aprovar. Muito obrigada.
É apenas para verificação do texto, não implica votação, no entanto, pode, se houver alguma matéria que seja objeto de discussão, com certeza que será. Sendo assim, consideramos aprovada a ordem do dia. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Ministro da Educação e Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Sr. Secretário de Estado. Bom, é tudo matéria de educação. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Nós sabemos que o Sr. Ministro tem sempre muito prazer em vir a esta comissão. Nós também retribuímos esse prazer e gostaríamos muito de saber se o Sr. Ministro, no próximo dia 23 de março, quando se realizará mais um Café Ciência aqui na Assembleia da República, se nos dará a honra da sua presença, uma vez que esta iniciativa da Comissão de Educação em articulação com a Ciência Viva tem tido algum êxito, é sempre muito agradável, e este ano o tema é um tema de atualidade na área da ciência, a química do melhoramento humano, porque se trata do Ano Internacional da Química. Por isso, podemos desde já considerar como aceito o convite, que será para nós uma honra. Vamos dar início a esta audição, que é uma audição regimental, que será, como foi decidido em comissão, organizada em três rondas. A primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, com igual tempo para o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado responderem às perguntas que forem feitas. Uma segunda ronda, nos mesmos moldes, mas com menos tempo, 3 minutos. Haverá, finalmente, uma terceira ronda, dividida em 2 blocos, com inscrição livre dos deputados. Eu peço desde já aqueles deputados que queiram intervir na terceira ronda que procedam à inscrição a fim de fazermos a divisão do tempo. Esta audição está a ser transmitida em direto pelo canal Parlamento e por isso cumprimentamos também todos aqueles que estão a seguir os nossos trabalhos fora desta sala. Também, como é habitual, cabe ao maior partido da oposição iniciar esta discussão. Sendo assim, e depois de fazer os devidos cumprimentos, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sarabia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar também, naturalmente, o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Eu diria que é quase incontornável, numa audição a ter lugar no dia de hoje, voltarmos a discutir bolsas de estudo no ensino superior, até porque eu diria que, infelizmente, as piores previsões, e este é um tema recorrente aqui enunciado ao longo do tempo, acabaram por se concretizar e há uma série de problemas que estão mal resolvidos ou ainda por resolver. E, manifestamente, há aqui uma contradição notória entre aquilo que o Sr. Ministro nos veio dizer no dia 26 de outubro de 2010 e aquilo que no terreno efetivamente veio a acontecer. Em termos de calendário, e esse é o primeiro ponto, o Sr. Ministro, após muita insistência, garantiu-nos que no mês de novembro o problema estaria resolvido, até me lembro de ter falado do famoso terremoto de Lisboa. Na pior das hipóteses, para os alunos de primeiro ano, dezembro, garantiu-nos que, ao abrigo das novas normas técnicas, toda a gente teria o seu problema efetivamente tratado. O que lhe pergunto, estamos em fevereiro, é se é verdade ou não que até ao final de janeiro apenas cerca de 70% dos processos estão analisados, o que significa, e também queria saber se é mais ou menos este número ou não, que cerca de 20 mil candidaturas ainda estão por analisar e que algumas delas só terão resposta no mês de março, quando já estamos em pleno segundo semestre. Segunda questão. O Sr. Ministro também aqui afirmou, perentoriamente, que só ficariam excluídos, em termos de acesso à bolsa, aqueles alunos que têm tido bolsa no ano letivo anterior, ao abrigo das novas normas técnicas, não cumprissem os critérios da condição de recurso, terem um património superior a 100 mil euros. Ora, o que sabemos hoje é que a taxa de não aprovação de candidaturas subiu em todas as instituições de ensino superior, para cerca de 30 a 35%, o que é um número 10 a 15% superior ao que era típico, e que, se analisarmos à lupa quais são as razões da exclusão, de facto, as pessoas que ficam excluídas devido ao património do agregado familiar, o seu número é absolutamente marginal. Portanto, há muita gente que está a ser excluída e não por questões de património. Pergunto-lhe se é verdade ou não que esta é a realidade dos factos, contrariamente àquilo que aqui nos veio dizer a 26 de outubro, e se é verdade ou não que, de acordo com estas estimativas, num ano em que vamos ter mais 20 mil alunos no ensino superior, possivelmente vamos ter menos 10 mil bolseiros a oferir de bolsas de ação social escolar no ensino superior. Terceiro lugar, o Sr. Ministro vem-nos dizer aqui também que os valores das bolsas de estudo não iriam ser diminuídos face ao ano letivo 2009-2010. Bom, a experiência vem-nos mostrar também exatamente o contrário. O valor médio da bolsa está a decair na casa dos 5 a 10%. Esta também é a realidade objetiva dos factos. Quarta questão, e essa recordo-a vivamente em termos de memória, até pelas insinuações que o Sr. Ministro na altura aqui fez, o Sr. Ministro foi finalmente claro, dizendo, não, em termos de valores para bolsas, o valor para 2011 é exatamente 147 milhões de euros, ou seja, milimetricamente o mesmo número que havia no ano anterior. Sr. Ministro, nós divergimos em muitas coisas, mas há de estar de acordo comigo, o valor que vai gastar em bolsas é igual ao número de bolseiros a multiplicar pelo valor médio da bolsa. Há aqui um mistério, Sr. Ministro. Como é que reduz em 10% o número de alunos, reduz em 5% o valor médio da bolsa e vai gastar os 147 milhões de euros? E, efetivamente, fazendo umas contas rápidas, estamos a fazer numa quebra eventual situada entre 21 a 30 milhões de euros, o que significaria que também estaria a falhar neste compromisso do valor a gastar ser de 147 milhões de euros. Ou então, explique-me, enfim, algebricamente, como é que esta equação pode ser verdadeiramente retomada para igualar os 147 milhões de euros. Quinta questão, o Sr. Ministro assegurou aqui também, ipsis verbis, que haveria uma interpretação generosa das bolsas já atribuídas e que ninguém iria ser obrigado a fazer devoluções. Isto é, a pessoa que teve o abrigo do regime transitório à atribuição da bolsa mínima, depois, através da aplicação das normas técnicas, se eventualmente ficasse excluída, não iria ser-lhe solicitada qualquer tipo de reposição. Isso está escrito também no registro das atas da audição que aqui fizemos. Pergunto-lhe, então, porquê é que os serviços estão a solicitar estas devoluções? Estima-se que possam vir a abranger entre 10 mil a 20 mil alunos. Segundo lugar, se não vai haver devolução, qual é a base legal para não haver devolução? Há algum instrumento, porque a palavra de ministro não faz lei. Eu, como administrador de uma ação social escolar, qual é a base legal para não solicitar a devolução? E, portanto, eu diria que em termos de confronto entre o que nos disse e o que aconteceu, previsões do que ia ser e o que efetivamente foi, em termos futebolísticos, eu diria que foi Parlamento 5, Governo 0. Em termos de 5 coisas que nos disse aqui, que não aconteceram, e a realidade vem mostrar que aconteceu aquilo que nós tínhamos previsto. Chegados aqui, criada esta situação caótica, eu lhe pergunto é, o que é que vamos fazer daqui para a frente? Porque nós queremos, com o partido responsável, ajudar a encontrar soluções. A própria Assembleia da República fará o seu trabalho, há uma reapreciação do Decreto-Lei 70/2010 que está a decorrer. Sabemos que o ENDA teve uma reunião e tem um conjunto concreto de recomendações em que nos revemos para ajudar a remediar parte do transtorno provocado. O que eu lhe pergunto é, no curtíssimo prazo imediato, vai haver ou não vai haver revisão das normas técnicas, sabendo nós que houve adendas às normas técnicas já em janeiro de 2011, para ver um bocadinho como tudo isto foi feito um bocado em cima do joelho, em que sentido vai apontar essa medida de curto prazo? E para o próximo ano letivo, que correções é que o Governo se compromete aqui a introduzir para evitar que este drama e este caos que foi instalado na ação social escolar este ano se volte a replicar e, portanto, gostava de saber para o futuro, num horizonte curto e médio prazo, o que é que o Governo pensa fazer, eventualmente remendando a mão e pedindo desculpa pelo ocorrido, que é manifestamente, eu diria, uma consequência de atos mal conseguidos, de má gestão deste processo, como nós vínhamos alertando já há muito tempo a esta parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram mais que 5 perguntas. De qualquer maneira, o Sr. Ministro tem 5 minutos para tentar responder. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para o Café de Ciência do mês de março, sobre o ano da Química. E, portanto, sem mais, iria diretamente aos assuntos. O Sr. Deputado Pedro Saraiva, que muito aprecio e gostaria de realçar esse facto, vem aqui exaltar-se com algumas palavras de drama e de caos que não lhe ficam bem e que, em última análise, a única coisa que mostram é já ter compreendido que não tinha razão nenhuma e, portanto, é na proporção inversa, é a demonstração algébrica, não é? É a proporção inversa da razão. Quanto menos razão, mais exaltação. Acaba tudo em um, que não é uma rima bonita. Ó, Sr. Deputado, isto é muito simples. De facto, se o Sr. Deputado tivesse um pouco de atenção aos factos, e tem com certeza, e vai sair daqui certamente convencido, pode não dizer que fica convencido, isso concedo-lhe. Faz parte das práticas parlamentares portuguesas não dizer que se fica convencido, mesmo quando se fica. Mas, enfim, tudo isso, também isso há de mudar em Portugal, também isso há de mudar. Mas, enfim, portanto, o Sr. Deputado já percebeu perfeitamente que as coisas estão a correr bem e, portanto, está a tentar correr atrás dos episódios, ver se é possível agarrar aqui qualquer coisa. Bem, isto é simples, senhor Deputado. Nós temos, o Ministério tem estado a trabalhar em conjunto, quer com as universidades, quer com os politécnicos, quer com as instituições de estudantes. E esse trabalho está a ser feito e está a ser bem feito. E temos tentado, naturalmente, em todas as circunstâncias, corrigir tudo o que há para corrigir. É um sistema complexo, com certeza. Não há nenhuma destes sistemas complexos nasce armado da cabeça de ninguém. Quer dizer, tem de ter o teste da realidade, tem de se adaptar a todas as circunstâncias, etc. E temos vindo a fazer, em função das sugestões, das propostas que nos têm sido feitas e dos casos concretos que estavam, eventualmente, ou que careciam de reinterpretação em matéria de normas, temos vindo a resolvê-los e continuaremos a resolver. Qual é a situação? Para ir responder muito diretamente a algumas das questões que levantou. Prazos, em primeiro lugar. O prazo fixado na lei é o final do mês de fevereiro. O prazo fixado na lei para o termo é 90 dias depois da publicação, etc., é o final do mês de fevereiro. Portanto, a informação que dispomos neste momento do Conselho de Reitores e do Conselho dos Politécnicos é que esse prazo será rigorosamente cumprido. Ontem foi afirmado, quem faz o trabalho, como sabe, são os serviços das universidades e institutos politécnicos, e, portanto, o que foi ontem afirmado publicamente pela Comissão Permanente do CRUP, pela Comissão Permanente do CSIS, foi que esse prazo será rigorosamente cumprido. Não tenho nenhuma razão, e o Ministério não tem nenhuma razão, e certamente o Parlamento também não, para desmentir aquilo que os responsáveis das universidades e dos politécnicos ontem, ao lado do Ministério, decidiram afirmar publicamente. Segundo lugar, estamos mais atrasados ou menos atrasados do que em todos os anos anteriores. Estamos muito mais adiantados, muito mais adiantados, por várias razões. Primeiro, pela primeira vez este ano há prazos, o que não havia nos anos anteriores, em nenhum ano anterior. Neste momento há prazos. Mas, neste momento sabemos que o número de bolsas pagas, e aliás os montantes, nesta altura, são muito superiores aos dos anos anteriores. São superiores. Neste momento temos mais bolsas pagas, neste momento, do que tínhamos nos anos anteriores. Portanto, do ponto de vista de atraso, significa que estamos com muito menos atraso, entre aspas, relativamente aos anos anteriores. E estamos com nenhum atraso relativamente aos prazos que existem. Mas, em cima disso, também queremos dizer que não queremos ficar aqui. Queremos ir mais longe. Ou seja, queremos continuar a encurtar prazos e fazer com que os prazos sejam cada vez mais próximos das necessidades dos estudantes e das instituições. E por isso, resolvido este assunto e estando satisfeitos que, pelo menos, é possível cumprir estes prazos, vamos agora procurar antecipá-los para o próximo ano letivo. Os prazos legais. Como? No que diz respeito aos estudantes de primeiro ano. Parece-nos que, neste momento, este é o problema que, no qual é possível haver um avanço significativo. E o Ministério, em conjunto com o grupo IUCSISP, com os quais este assunto foi longamente discutido para se analisar as condições de viabilidade desta medida, decidiu começar no próximo ano letivo, a criar um sistema em que os alunos que entendem que estão em condições de concorrer à Bolsa da Ação Social e que são estudantes carenciados, podem apresentar a sua candidatura no momento da sua candidatura ao Concurso Nacional de Acesso. Ela será apreciada, muito provavelmente, pela instituição colocada em primeira opção, porque não há ainda colocação numa determinada instituição e, portanto, é preciso escolher. Não vamos criar nenhum sistema centralizado para resolver estes assuntos. Serão as próprias instituições que continuarão a fazer a apreciação. A escolha será feita desta forma e, pelo menos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, julgamos neste momento, ainda que todo o trabalho técnico não esteja feito ainda, julgamos ser possível que no próximo ano já seja, no próximo ano letivo, portanto já agora no final deste, daqui a uns meses, seja possível antecipar desta forma. O estudante é colocado numa instituição de ensino superior. Nesse momento, quando se inscreve, tem a resposta se está nas condições de bolsa de estudo ou não está nas condições de bolsa de estudo e o dossiê é transferido para a instituição onde ele efetivamente foi colocado. Este é um avanço extremamente significativo que se suporta no sucesso da aplicação da reforma já até este momento e que é manifestamente de grande interesse para os estudantes. Há outras questões que o Sr. Deputado levantou, que eu tenho todo o gosto em responder a elas, uma série de outras questões de pormenor, que tenho todo o gosto em responder a elas quando tiver de novo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero cumprimentar aqui a presença na comissão de alguns representantes da Universidade do Porto, não sei se são todos do Porto, Porto e Coimbra. Sejam bem-vindos a esta casa. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudável, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Eu não resisto a fazer já uma reflexão convosco. O PSD, de facto, tem uma tendência para levantar sempre a perspectiva da teoria do caos. E é sistemático. Já estão com medo. E eu sorri aqui para o lado, para o meu camarada e colega Bravo Nico, quando o seu deputado Pedro Saraiva perguntava como é que íamos gastar os 147 milhões de euros se havia uma perspectiva de redução do número de bolseiros. Ora, um dos grandes objetivos deste novo regulamento é exatamente o de aumentar as bolsas dos alunos mais carenciados. Portanto, naturalmente, há uma despesa que é superior. Portanto, esta perspectiva e esta avaliação é para nós, desde logo, um elemento marcante. Depois, o seu deputado Pedro Saraiva faz uma avaliação que não corresponde à realidade, mais uma vez. Não corresponde à realidade. Provavelmente porque hoje terá chegado um bocado atrasado ao Parlamento, não terá lido a comunicação social e não leu se calhar os melhores indicadores. O senhor deputado Pedro Saraiva não acredita no CRUP, não acredita no CSISP, portanto não sei em quem é que acredita, com toda a sinceridade. Porque ontem os indicadores são apresentados, se calhar era uma boa ideia, se calhar era uma excelente ideia, provavelmente não passava por algumas dificuldades que têm passado no Parlamento. Do ponto de vista que são os zig-zag das teorias do caos que depois nunca se confirmam, que é um bocado descredibilizante para a classe política. Mas vamos lá a mais alguns factos. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhes algumas perguntas relacionadas com a ação social. Não vou fugir do tema mais, mais discutido nos últimos tempos, sendo que depois, nas rondas seguintes, falaremos daquilo que achamos que é a política de fundo em matéria de ciência e de ensino superior. É ou não verdade que este regulamento da ação social e as normas técnicas foram elaboradas em acordo com o CRUP e com o CSISP? É ou não verdade que há hoje estudantes carenciados, hoje recebem bolsas de valores superiores? É ou não verdade que não se registou no atual ano letivo qualquer acréscimo no cancelamento de matrículas face aos anos anteriores? Em relação ao calendário, mais uma vez, eu não quero ser mau para com o seu deputado Pedro Saraiva, mas só prova de facto que não leu a lei. Né? Porque se lesse a lei, os 90 dias confirmava que no final do mês de fevereiro era que de facto o prazo... O Sr. Deputado Pedro Saraiva, com a responsabilidade que tem de fiscalizar a atividade do Governo, tem que saber ler os documentos, portanto. Saberia que no final do mês de fevereiro tinha que avaliar. E, no fundo, isto, e eu reconheço também, e isto é uma nota que devo dar como positiva, que não só pela iniciativa do Ministério, mas também pelos próprios trabalhos dos Serviços de Ação Social, tem sido feito um trabalho extraordinário no sentido de responder àquilo que são as necessidades dos alunos. E eu tenho aqui na minha posse um documento muito interessante de uma das maiores instituições de ensino superior em Portugal, e que, de facto, não comprovam os dados que são apresentados pelo seu deputado Pedro Saraiva, que comprovam, de facto, que as instituições hoje são capazes de responder de forma mais célere aos pedidos de bolsa, desde logo porque tiveram um regime transitório, que lhes deu garantias em relação ao ano anterior. Por outro lado, porque muitas delas, acedendo à plataforma, têm de imediato um conjunto de dados que não tinham anteriormente, e isto é extremamente positivo para os indicadores que são apresentados, como também é de realçar, e nós temos alguma responsabilidade em relação a isto, e acho que o deputado Pedro Saraiva também, e o Partido Social Democrata também partilha connosco, nós não somos um país com recursos ilimitados. Portanto, temos de facto de ser mais rigorosos na avaliação que fazemos, de um duplo contrato social que fazemos com os alunos que são bolseiros. E não podemos, em matérias como o património mobiliário, e não podemos também em relação ao aproveitamento escolar, ser transigentes. Porque, de facto, nós fazemos um esforço, todos nós, o país faz um esforço muito significativo para dar bolsas a estes alunos, portanto, devemos salvaguardar estas questões. Para terminar, queria garantir aquilo que foi sempre uma afirmação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que esta é a nossa marca de princípio a fim. Da nota que foi apresentada ontem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para além do acompanhamento que é feito e do relacionamento, e valorizamos também o acompanhamento que é feito por parte das associações de estudantes e a sensibilidade do Ministério para algumas clarificações, portanto, o que aconteceu foram clarificações de algumas normas menos claras, o nosso elemento marcante é que este novo regulamento e as normas técnicas não podem, e salvaguardado isto no documento que eu tenho apresentado, que o impacto social, salvaguardar que será feita uma avaliação do impacto social destas medidas em relação às famílias mais carenciadas, e um outro indicador que também nos preocupa de todo o Governo também, que tem a ver com os agregados familiares que têm mais de que um aluno no ensino superior. Portanto, há aqui algumas vertentes que nós valorizamos de base no regulamento, mas que faremos um acompanhamento, e isso é um dado extremamente positivo que queremos realçar, para nós que sempre dissemos, e os dados são inequívocos, nós aumentamos nos 6 anos de Governo as verbas para a ação social. Fomos capazes, nos momentos mais difíceis, de encontrar mecanismos de manutenção dos alunos no ensino superior, e temos dados muito objetivos. E contra estes, de facto, não há propaganda, não há teorias do caos, não há pessimismos que possam confrontar. De facto, nós fomos capazes de absorver mais alunos no ensino superior, de os manter, e temos mais diplomados. Portanto, este indicador é marcante daquilo que é um indicador fundamental para o nosso país, que é o aumento das qualificações e a igualdade de oportunidades. Esta é a nossa marca, e não é uma marca retórica, é uma marca que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista salvaguardará sempre, em todas as circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
O deputado Pedro Saraiva quer usar a palavra do Governo. Não, acho que não me compete a mim, mas ao Presidente. Eu julgo que são essas regras.
Tanto quanto eu sei, o tempo que se segue é da competência do Governo, não do seu deputado Pedro Saraiva.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Manuel Mota. De facto, o regulamento e as normas técnicas que estão em vigor foram objeto de uma de extensas consultas e foram formalmente decididos em acordo com as estruturas representativas do Conselho de Reitores e do Conselho de Coordenadora dos Institutos Politécnicos e em consulta com a Associação das Instituições Particulares e Cooperativas. No que diz respeito, e portanto a resposta é afirmativa à sua primeira questão, relativamente à sua segunda questão, os dados disponíveis neste momento das bolsas já atribuídas e dos valores já atribuídos mostram que existem essencialmente as seguintes variáveis até hoje. Para uma análise mais completa, será necessário aguardar para o termo do processo de análise no final do mês de fevereiro. Em primeiro lugar, os estudantes mais carenciados têm neste momento bolsas de valor superior ao que tinham antes. Portanto, um dos objetivos que tínhamos, que era reforçar o apoio social dentre todos os estudantes que são bolseiros, àqueles que são mais carenciados entre os mais carenciados, parece estar a ser cumprido. Era esse o objetivo do regulamento das normas técnicas, é isso o que provisoriamente os dados nos indicam neste momento. Portanto, as bolsas para os estudantes mais carenciados entre os bolseiros são superiores. São superiores. O valor... Senhor Presidente, não sei, eu posso responder a todas as questões e tenho todo o gosto, mas nesse caso convinha que esta grelha fosse desgrelhada. Porque
o Sr. Deputado Peçarava teve a oportunidade de fazer as perguntas. O Sr. Ministro irá responder a todas as perguntas. Temos três rondas. Seria de todo o interesse que se respeitasse a ordem de inscrições.
Eu só quero deixar claro que gostaria de responder a todas as questões, mas é difícil dentro da grelha que aqui está. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Manuel Mota questiona sobre cancelamento de matrículas, foram feitas afirmações extremamente demagógicas, que eu aliás só posso entender como manifestações de ansiedade mal fundamentada, relativamente a cancelamento de matrículas. Todos os anos, em todas as instituições, há cancelamento de matrículas, quanto mais não seja por mudanças de curso. Todos os anos. Uma análise, mesmo preliminar, de se analisar nas grandes instituições que pudemos fazer nestes últimos dias em resposta a esta questão que parecia ser bastante normal para quem está dentro do sistema de ensino superior, para perceber se em qualquer ano, e designadamente neste, os cancelamentos de matrículas têm alguma coisa a ver com carência, primeira pergunta que se pode fazer e o primeiro teste simples que se pode fazer é dizer, mas então, quantos dos cancelamentos de matrículas é que eram candidatos a bolsas de ação social? Não é que tinham, era que eram candidatos. Bem, pois nas grandes instituições viu-se que eram 10% ou menos. Bem, portanto, significa que não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, os cancelamentos de matrículas têm outras razões que se distinguem completamente das razões de carência social. Mas há um segundo teste, que é dizer assim, bem, e o número absoluto ou a percentagem de cancelamento de matrículas este ano, nos anos anteriores, tem vindo a aumentar, a diminuir, como é que é? Bem, ontem essa questão foi questionada à minha frente, diretamente, aos representantes da Comissão Permanente do CRUP e do CSISP, que todos eles deram informações das suas instituições e das instituições que conheciam. Em muitas das instituições, o cancelamento de matrículas deste ano era ou igual ou inferior ao do ano passado, ou era marginalmente, quando crescia, era um ou dois em 200 ou 300. Bem, portanto, significa que não há nenhuma diferença. E portanto, até à mesma data. E portanto, estamos a falar perante pessoas que têm alguma competência científica, Sr. Deputado. Portanto, as afirmações deles são estas, quer dizer, tudo isto que era a tentativa de demonstrar que havia uma desgraça nacional que se revelava no cancelamento de matrículas, só mostra que há de facto uma desgraça, que é a falta de preparação científica e a vontade de atirar poeira para os olhos. O cancelamento de matrículas existe todos os anos, tem causas que nada têm a ver, maioritariamente, na sua quase totalidade, não têm nada a ver com carência, na medida em que a incidência de candidatos a bolsa de estudo no cancelamento de matrículas é mínima e não manifesta nenhum aumento este ano relativamente aos anos anteriores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, à vez do CDSPP, pela palavra do Sr. Deputado Michel César. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os Srs. Deputados, os senhores membros do Governo aqui presentes também, e começar por agradecer ao Sr. Ministro, que já antes de ter vindo cá, antecipou largamente durante esta semana a audição que hoje aqui traz, com a sua presença forte e bem nos meios de comunicação social, e introduzindo até a boa parte das questões que aqui vem trazer.
Sr. Deputado, eu peço desculpa.
Deixa-me só terminar,
mas achei tanta graça que aquilo que eu faça, seja por antecipação, eu percebo que o Parlamento é importantíssimo, mas aquilo que o Ministério faz é por antecipação da vinda ao Parlamento.
O senhor Ministro passa 3 meses cá lá, o senhor Ministro passa 3 meses a subir para o ar quando os problemas estão em cima da mesa, e depois, na semana em que vem cá, aparece 3 ou 4 vezes o senhor Ministro e o senhor Primeiro-Ministro a falar de ciência e tecnologia e ensino superior, convirá que o Parlamento não tem que ser muito convencido para perceber aqui o fator de correlação. A causalidade ficará consigo, mas o fator de correlação com certeza que existe, entre notícias em que o Sr. Ministro aparece e semanas em que vem ao Parlamento. Mas enfim, Sr. Podemos ir às questões, em todo o caso, em que o Sr. Ministro fez de conta que não ouviu às quais não deu resposta nessas suas aparições e ainda hoje aqui na Comissão. Porque quando aqui falámos de bolsas e de ação social, algumas perguntas que já foram feitas e que ficaram por responder são de facto importantes. É importante perceber ou não, Sr. Ministro, se a percepção que estamos a ter de que o valor médio das bolsas baixou e o número total de bolseiros baixa, se é ou não real. Porque de facto não bate de forma alguma a realidade com aquilo que tem afirmado de que vai aumentar ou que aumentou o orçamento para a ação social. Claro que só vamos saber isso quando virmos a execução orçamental, é evidente. Mas da parte do Ministério, da avaliação que está a fazer, é ou não consonante com aquilo que temos ouvido. Claro que ontem ouvimos o que CISP e o CRUP com o Sr. Ministro nas declarações que tiveram. Mas eu recordaria que ainda na semana passada o Conselho-Geral da Universidade do Minho afirmou publicamente, e não foi desmentido, que tem cerca de 800 alunos que perderam bolsa face às novas regras e que se não houvesse regime transitório chegaria a mais de 1.500 estudantes esse número. Isto são números concretos, são números e declarações do Administrador do Serviço de Ação Social que careciam aqui de algum esclarecimento. Quando sabemos que aumenta o número de candidaturas de bolsa nesta universidade e noutras todas, o que deve ser mais ou menos consonante com a realidade, porque aumenta o número de estudantes e aumentam as dificuldades e por isso é natural que aumentem o número de pedidos. Gostaria também de lhe perguntar já agora, porque tem falado nisso com tanta propriedade, e terá razão com certeza, o erro deverá ser nosso. Mas como é que está a contar o prazo dos 90 dias, Sr. Ministro, após as normas técnicas, e como é que chega ao fim do mês de fevereiro, quando a homologação, pelo menos a que nós temos conhecimento, é de 15 de outubro do seu gabinete, e contando 90 dias até, a partir de 15 de outubro, chegaríamos a 15 de janeiro. Porventura os dias serão contados de outra forma, não sei, mas fica também a questão. E depois, gostaria de lhe perguntar sobre a operacionalização desta medida que anunciou ontem, da candidatura à Bolsa no momento da candidatura ao ensino superior, porque espantou-me aqui um pouco a operacionalização. Nós estaríamos a pensar que estaria a falar da centralização, mas pelo que aqui hoje disse, está a falar que será entregue o processo àquelas instituições onde o estudante se candidata na primeira opção. E a pergunta que lhe faço é se qual é o número de processos que está a pensar que vão calhar às maiores universidades, aquelas que recebem, em princípio, maiores candidaturas, primeiro ano, primeira vez, nomeadamente as Universidades de Lisboa, do Porto e de Coimbra, e se essas têm capacidades ou vão ter que aumentar, se vai haver dotação de verba, vai haver aumento com certeza de verba para essas universidades para aumentarem os processos que vão receber por via desta alteração, e se esse estudo estará feito com certeza, não será, o Ministério não iria avançar com uma proposta destas sem ter feito esse estudo, qual é que vai ser o aumento de dotação de verba que vai dar a quais instituições por causa deste aumento de candidaturas que vão ter que analisar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem palavra.
Eu começo pela segunda parte e depois gostaria de que o Sr. Secretário de Estado respondesse, porque teve contacto direto sobre a questão da Universidade do Minho. Eu fico um bocadinho surpreendido, Sr. Deputado, com esta ideia de que não existe nenhuma questão a que o Sr. Deputado não queira que exista aumento de verba e aumento de dotação. Antecipa-se o tratamento de processos, em vez de ficar satisfeito e dizer, olha, que excelente medida, vamos encontrar agora maneira de, pela primeira vez na história, os estudantes de primeiro ano terem possibilidade de conhecer logo os resultados das suas candidaturas, dizer, bem, o que é preciso é mais verba, porque não é porque vão tratar mais processos, mas vão tratar antes, como tratam antes têm de ter mais verba. Eu fico absolutamente abismado com esta vontade gastadora que isto pronuncia. Eu dei meramente este exemplo, o Sr. Deputado esteja seguro que naturalmente este trabalho será operacionalizado de acordo com a Direção-Geral, com os serviços das instituições, até encontrarmos a melhor forma. A decisão política é esta, essa decisão política neste momento está consensualizada com as estruturas permanentes do Grupo e do CSISP. Agora encontraremos, faça-nos a justiça, de que vamos encontrar com certeza as soluções mais adequadas, progressivas, adaptativas, não poderemos com certeza fazer tudo de uma vez, num único ano. Eu falei apenas do concurso nacional de acesso, não falei de outras vias, falei da primeira fase do concurso nacional de acesso. Vamos fazer cuidadosamente este processo para não o comprometermos. E, portanto, eu imagino que o Sr. Deputado está de acordo que isso se faça e está de acordo que isso se operacionalize a bem, naturalmente, das condições sociais dos estudantes mais carenciados de primeiro ano, que se inscrevem pela primeira vez no nosso ensino superior, pelo menos os do concurso nacional, no concurso nacional de acesso. Quanto a uma questão pontual que o Sr. Deputado levantou da Universidade do Minho, eu dava a palavra ao professor Manuel Leitor, Secretário de Estado do Ensino.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado e bom dia a todos. O Reitor do Minho já veio clarificar a situação da Universidade do Minho por duas vezes, ainda ontem. Ele próprio pertence à Comissão Permanente do CRUP e participou na reunião e falou com os jornalistas no fim e obviamente foi particularmente claro e explícito e depois, após a reunião do CRUP e do CSISP, teve comigo próprio reunido com vários dirigentes associativos, incluindo o Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, e mais uma vez ficou bem claro a situação da Universidade do Minho, que, efetivamente, os abandonos registados são exatamente do mesmo nível que foram em anos anteriores e têm a ver, sobretudo, ou com transferências de curso ou com questões de aproveitamento escolar. E, portanto, não há qualquer outra questão a ser levantada. Mas já que estamos a falar da Universidade do Minho, é um caso interessante, porque é, de facto, uma das instituições que já tem o processo concluído, porque há várias instituições que têm o processo concluído, e interessa ver porque podemos ter uma primeira análise do impacto daquilo que foi o aumento da justiça relativa deste regulamento. Dentro daquele que são bolseiros, os dados do domingo mostram que 30% desses bolseiros aumentaram o valor de bolsa, com um aumento médio de cerca de 90 euros por estudante. O aumento máximo é cerca de 320 euros, e que os outros 70% diminuíram efetivamente a bolsa, com uma diminuição média entre 45 a 50 euros. E é esta o que se cria, é isto o que se cria, um aumento da justiça royal, que aqueles que são verdadeiramente mais carenciados tivessem um aumento da bolsa, e portanto este regulamento possibilitou efetivamente uma transferência de verbas dos menos carenciados para os mais carenciados. Era o objetivo e de facto os dados do Minho são particularmente encorajadores e foi isto também as afirmações do próprio reitor.
Só para concluir, tenho tido, de facto, a oportunidade e o privilégio não apenas de dialogar com todos os estudantes, mas em particularmente com o dirigente da Associação Académica do Minho, onde tem ele próprio encontrado aspectos que têm sido devidamente encontrada a solução. Devo dizer que foi ele próprio que um dos primeiros dirigentes, juramento, juntamente com o presidente da FAP, que nos identificou a questão dos finalistas, que prontamente foi resolvida pela Direção-Geral do Ensino Superior. Portanto, casos omissos no regulamento que foram devidamente clarificados, e ainda ontem acordámos com eles outros aspectos de detalhe, de clarificação. E por isso, o caso do domingo é, de facto, uma boa prática que hoje podemos usar na análise do novo regulamento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E gostava de lhe lembrar, Sr. Ministro, que de facto, eu não sei se valoriza ou não o Parlamento, mas as declarações que aqui faz depois não têm correspondência na prática. O Sr. Ministro disse no dia 14 de julho, dentro de 2 ou 3 semanas, no máximo, fica concluído o regulamento. Afirmou na Assembleia da República. Ora, o regulamento esteve pronto a meio de outubro. Depois, no dia 26 de outubro, afirmou, e vou citá-lo, porque eu acho que devemos ser rigorosos. 26 de outubro, o Sr. Ministro disse, em novembro ou dezembro estarão pagas as bolsas e feitos os acertos. E vou continuar a citá-lo, palavra por palavra. Até ao final do ano civil, portanto até ao final de dezembro, os serviços de ação social vão verificar se os estudantes que já receberam bolsa ao abrigo do regime transitório mantêm as condições para essa bolsa, para fazer os acertos aos valores, pagando os retroativos, caso haja diferença. São as suas palavras. E, portanto, Sr. Ministro, na altura não sabia os prazos, certamente, não conhecia os prazos, apesar do regulamento estar publicado, baralhou tudo, ou então está a dar o dito por não dito, porque eu acabei de o citar, no dia 26 de outubro, nesta Assembleia da República. O que nós verificamos é que o atual regulamento transformou-se, e o atual sistema de atribuição de bolsas, transformou-se numa máquina de excluir, de facto. Minho, 25% perderam bolsa, 800 alunos perderam bolsa. O Conselho Geral da Universidade do Minho fala, e certamente o Sr. Ministro não vai cometer a indelicadeza de atribuir intenções, enfim, menos idóneas ao Conselho Geral daquela universidade, fala em extrema preocupação, estou a citar, diz também que o número de bolseiros baixa significativamente, estou a citar, e faz as contas, chegando à conclusão, e vou citar mais uma vez um comunicado do Conselho Geral da Universidade do Minho, que as famílias com rendimentos idênticos, portanto, em relação ao ano passado, têm uma variação de 1.000 euros por ano a menos na bolsa. Porquê? Precisamente porque a alteração das regras, nomeadamente a alteração das regras do Decreto-Lei 70/2010, significa que mais rendimentos são compatibilizados e, portanto, mesmo as famílias mantendo rendimentos iguais, parece que são mais ricas e recebem menos bolsa. E os dados que nós temos são estes. 800 alunos perdem bolsa na Universidade do Minho, no Politécnico do Porto, 40% dos estudantes que tinham bolsa vão perder a bolsa, segundo as informações do próprio Politécnico. Na Universidade do Porto, dos casos que já foram analisados, há 30% de alunos em relação ao ano passado que perdem bolsa e, na maior parte dos casos, tem a ver exatamente com o excesso de rendimento, o suposto excesso de rendimento. E esta era a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer e o primeiro comentário que eu gostava de ouvir, Sr. Ministro. A segunda questão tem a ver com outras declarações que o Sr. Ministro veio fazer aqui no Parlamento no dia 26 de outubro. No dia 26 de outubro, vou citar mais uma vez, tive o cuidado de ir buscar as declarações precisas que o Sr. Ministro fez, disse que os bolseiros que tivessem recebido bolsa não teriam de devolver a bolsa. E disse mais, e vou citar, o acerto é feito da forma mais generosa possível. Se se verificar que os estudantes têm recursos superiores e não tinham direito à bolsa, terão na mesma a bolsa mínima. Não terão de reembolsar. Fim de citação do Sr. Ministro. Ora, eu tenho um e-mail que 680 estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra já receberam, para devolverem a bolsa mínima que já receberam. O senhor ministro dirá, ah, tem a ver com, o, com a questão do sucesso escolar, são alunos que não estão inscritos. Pois, não é assim, senhor ministro. Há casos de estudantes que, não, que estão a ser chamados a devolver essa bolsa por terem excesso de capitação, ou seja, pela aplicação das novas regras, deixaram de ter direito à bolsa e, ao contrário do que o senhor ministro diz, não terão na mesma a bolsa mínima e terão de reembolsar. E, na verdade, o senhor ministro não respondeu aqui uma pergunta. O senhor ministro disse, não terão de reembolsar. Muito bem. Com base em que dispositivo legal? Com base em que alínea do regulamento? Gostava que me explicasse, senhor ministro, porque o que os serviços da Ação Social que estão a mandar estas notificações dizem é que, à luz do regulamento, e têm razão, infelizmente têm razão, que à luz do regulamento eles estão autorizados a pedir a devolução das bolsas do regime transitório aos estudantes. E, portanto, na verdade, o que nós verificamos, senhor ministro, é que o senhor ministro vem fazer declarações ao Parlamento e depois a realidade acaba por contradizer muitas das declarações que o senhor ministro tem feito. E eu tive o cuidado de o citar, precisamente para não estar aqui a recorrer a, enfim, a interpretações das suas próprias declarações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado José Soares, muito obrigado. Eu julgo que, a sua questão mais concreta diz respeito a uma questão que já está, julgava eu, mas por isso não está, completamente esclarecida, que é o regime legal aplicável no que diz respeito à decisão boa, tanto quanto entendo, e imagino que todos acharão boa, de se criar um regime de continuidade para todos os antigos bolseiros, atribuindo-lhes bolsa mínima, desde que estivessem nas condições gerais de condição de recursos e de aproveitamento escolar. Isso permitiu que, desde o princípio do ano, ao contrário do que alguma vez tivesse acontecido em Portugal, que desde o princípio do ano os alunos tivessem beneficiado de bolsa e que houvesse o tempo de analisar os processos para aferir qual era o valor exato dessa bolsa. Ora, o Sr. Deputado está-se a referir, e julgo que foi esse o caso que referiu, de um caso no Instituto Politécnico de Coimbra, que foi expressa e publicamente explicado, esse caso, único caso, expresso, explicado pelos próprios, explicado pelos responsáveis do Instituto Politécnico, explicado pelos responsáveis do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, completamente explicado, mas o Sr. Deputado, com certeza que na altura não seguiu essa questão e nós temos todo o gosto em que em explicar de novo uma questão que não levanta a mais pequena dúvida neste momento a ninguém. Será que o Sr. Deputado quer que erros dos serviços que atribuíram bolsa mínima a estudantes que nem estavam inscritos não devam ser devolvidas? Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que esteve presente no Instituto Politécnico de Coimbra, com os responsáveis do Instituto, com os responsáveis do Conselho Coordenador, se o Sr. Presidente me autorizar.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Senhor.
Obrigado. Talvez um comentário prévio para ficar bem claro que este processo tem sido, sobretudo, seguido e monitorizado com um respeito, acima de tudo, muito grande pelos estudantes, pelos estudantes bolseiros e pelas famílias dos mais carenciados. Obviamente, mal foi identificado um processo no Politécnico de Coimbra, deslocámo-nos imediatamente ao Politécnico, juntamente a onde pude encontrar o João Morgado, o dirigente da escola referida, assim como os dirigentes associativos de todas as outras escolas, juntamente com o presidente da Federação Nacional dos Institutos Superiores Politécnicos, e em paralelo houve uma reunião do Conselho Coordenador dos Politécnicos. E, obviamente, a primeira ação foi
perceber quais são as pessoas que estavam efetivamente, e o nível de carência social dos estudantes, e foi imediatamente identificado que não havia nenhuma situação evidenciada de carência e que, obviamente, foi facilmente discutido e abordado e evidenciado com os estudantes que, efetivamente, não houve, eu repito, não houve qualquer devolução de bolsa. Não houve qualquer devolução de bolsa. Houve, sim, alguns adiantamentos feitos incorretamente que foram naturalmente corrigidos. Claro que tinham que ser. E os serviços apontaram, o Conselho Coordenador apontou, os próprios estudantes e a Federação Nacional dos Estudantes veio fazer declarações em que mostrou claramente e, obviamente, até estudantes com mais de 100 mil euros no banco tinham recebido o adiantamento incorreto, assim como estudantes que tinham, entretanto, acabado o curso, tinham recebido o adiantamento e, por isso, naturalmente, juntamente com outros sem aproveitamento, tiveram que corrigir os adiantamentos. Portanto, nenhum bolseiro, dentro das condições do regulamento, foi devolvido. E o dirigente associativo da Escola Superior de Educação, o estudante João Morgado, ficou perfeitamente esclarecido e o assunto ficou resolvido nessa altura, entre eles todos os outros estudantes. E se algo pautou a nossa atuação, obviamente com todo o respeito pela autonomia do Instituto Politécnico de Coimbra, foi ajudar a resolver a situação em estreita colaboração com o estudante e em respeito das suas famílias, sobretudo garantindo que os mais carenciados tenham as bolsas e as bolsas reforçadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Ministro, de facto, o PCP alertou desde há muito para a injustiça da Lei da Ação Social Escolar no Ensino Superior. A lei em si, e ficou visível que, com estas alterações, uma lei que era injusta ficou uma miséria, não é? E, de facto, preocupa-nos muito que, atualmente, o ensino superior e a ação social escolar no ensino superior seja encarado como uma esmola e não como um direito constitucional que garante, de facto, a igualdade de oportunidades a todos os estudantes. E aqui temos que ser, de facto, objetivos e tanto é responsável pela situação hoje que estamos aqui a falar de cortes e de atrasos decorrentes da alteração das normas e da aplicação do Decreto 70 de 2010 na Ação Social do Ensino Superior, o Governo, mas também o Partido Social Democrata que aprovou estas medidas e, portanto, também temos que ser rigorosos e a culpa, de facto, não pode morrer solteira no que diz respeito a isto. Gostaria de lhe colocar algumas questões e de pedir a sua confirmação sobre elas. Na Universidade de Coimbra, mais de 700 candidaturas a bolsa de estudo foram indeferidas. O vice-reitor da Universidade de Lisboa veio dizer que cerca de 60% dos bolseiros da instituição podem perder os apoios em setembro caso não haja correção das normas. As bolsas na Universidade de Lisboa têm um valor médio, no ano letivo anterior tinham de 210, passaram a ter um valor médio de 201. Na Universidade do Minho, cerca de 800 alunos perderam a bolsa de estudo face a novas regras. Na Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria, existem bolsas em atraso. 47% dos estudantes viram ou a perda da bolsa ou a diminuição do seu valor. Na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, houve redução no valor da bolsa em 100 euros. Na Universidade de Évora, existem ainda muitos atrasos e dificuldades ainda na análise dos processos. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, estudantes bolseiros em mudança de curso, em dezembro, ainda não tinham senha de candidatura. E, portanto, eu creio que, de facto, os estudantes que se candidatam a bolsas no ensino superior, os estudantes que se candidatam a bolsas no ensino superior são verdadeiros sobreviventes. São sobreviventes, porque eu não sei como é que estas pessoas conseguem sobreviver a pagar propinas de 1.000 euros, a pagar residência, a pagar quartos e alojamento, porque as residências não dão resposta, a pagar alimentação, a pagar transporte. Eu não sei, um estudante deslocado, e mesmo um estudante que não seja deslocado, como é que consegue sobreviver? De facto, é preciso muita determinação e é preciso muita vontade de querer estudar no ensino superior para conseguir ultrapassar todas estas dificuldades. E isto, de facto, deve nos preocupar. Nós estamos a falar, e tivemos a oportunidade de lhe colocar estas questões no dia 26 de outubro, de que, no caso de existir uma família monoparental com um rendimento mensal de 1000 euros, este estudante não tem direito à bolsa. E, portanto, eu creio que isto, quando nós falamos em estudantes carenciados, temos que definir o conceito da carência, não é? Porque nós estamos a falar é de estudantes em situação de miséria, porque, de facto, o que hoje nós estamos a falar para ter acesso ao ensino superior é numa situação praticamente miséria. E isto é que eu acho que é profundamente preocupante, profundamente injusto, porque nós podíamos estar aqui a falar de todos aqueles estudantes que já nem se candidatam ao ensino superior porque sabem, à partida, que não têm condições para isso. Eu já lhe dei vários exemplos concretos, Sr. Ministro, e acho que isto nos deve preocupar. E gostaríamos de saber, bem sabemos que o processo só terminará em fevereiro, mas era importante que o Sr. Ministro nos dissesse que se até ao momento isso é possível dar-nos esses dados, quantos estudantes perderam o direito à bolsa de estudo, quantos estudantes viram o valor da sua bolsa de estudo reduzido, quantos estudantes tiveram que devolver e se tiveram que devolver, quantos estudantes receberam a bolsa máxima e quantos estudantes receberam a bolsa mínima. Era também importante nós termos estas informações, porque, de facto, do que se trata não é de uma questão técnica, não é de uma questão de regulamento, é de uma questão política e de objetivo de fundo de encarar a ação social escolar como um direito e, portanto, isto tem que garantir a igualdade de oportunidades a estes estudantes que estão no ensino superior e que têm e que não têm condições financeiras para o fazer e, portanto, ninguém sobrevive com uma ajuda de 100 euros, com uma bolsa mínima, que são 100 euros por mês. 100 euros por mês não dá sequer para fazer todas as refeições, mais o passo social e comprar algumas fotocópias para estudar. Isto é altamente vergonhoso e eu creio que nos envergonha a um país que no século XXI vive num regime democrático, que tem uma Constituição que consagra o direito à igualdade de oportunidades, mas que depois se fica contente de atribuir uma bolsa de 100 euros. 100 euros não dá para nada, não é? 100 euros não dá efetivamente para nada, e isto é preocupante. E era também muito importante perceber da parte do Governo que disponibilidade há não apenas para rever ajustes, mas rever de forma profunda a lei da ação social de escolar do ensino superior, porque é disso que se trata. Não se trata apenas de ajustes, trata-se do objetivo de alargar o número de alunos beneficiados e de alterar os critérios de carenciado, porque hoje em dia carenciado é igual a miserável. E isso é, creio eu, que nos envergonha a todos e ao nosso país, e envergonha mais àqueles estudantes que têm o direito constitucional de aceder ao ensino superior e não têm objetivamente condições económicas para o fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, mais uma vez, às várias perguntas que já foram feitas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato, muito obrigado também. Julgo que tem razão numa coisa, é de facto uma questão política. E há uma questão política que está aqui posta em cima da mesa. Nós todos estamos irmanados, julgo que nos farão a todos esta justiça, estamos irmanados num objetivo. O objetivo de aumentar a qualificação das pessoas em Portugal e aumentar as oportunidades de estudo para aqueles que queiram estudar, e que, porque o país precisa deles e precisa que eles estudem. Qual é a realidade? A realidade é que cada vez mais estudantes que terminam o ensino secundário se inscrevem no ensino superior. Esta é a realidade. A realidade não é a ideia que a senhora deputada julga transmitir, ou julga poder transmitir, de que há menos estudantes a entrar no ensino superior. Não, há mais estudantes. Há mais estudantes jovens e há mais estudantes adultos. Esta é a realidade. Também a realidade não é a de que o facto de haver mais estudantes representa ou conduza a um maior insucesso escolar. Antes, pelo contrário, o aumento do número de estudantes em Portugal vai de par com o aumento do sucesso escolar no nosso país. Portanto, nós tivemos... Não, mas podia-se imaginar que, pelo facto de termos mais estudantes e termos estudantes que naturalmente vêm de meios com menores níveis educacionais nas suas famílias, em particular, que era esperável que isto pudesse acontecer. Não. O sistema do ensino superior no seu conjunto foi um sistema que foi capaz de acomodar estas duas realidades. O aumento significativo, ou seja, a generalidade hoje das pessoas que terminam o ensino secundário candidatam-se e inscrevem-se no ensino superior, primeira constatação, não era assim há 10 anos atrás, é assim neste momento. Segundo lugar, há um aumento muito significativo de estudantes no ensino superior, de outras vias de acesso, que não são jovens com 18 anos, são pessoas que já estão a trabalhar, que se inscrevem. Aliás, é isso que explica que o aumento em muitas regiões do país e em muitas instituições de ensino superior de estudantes, de número de estudantes, quando se vê detalhadamente a sua composição e a sua origem, verifica-se que esses estudantes não são candidatos à ação social, porque são, na maioria dos casos, estudantes que estão a trabalhar. Portanto, muito aumento que se verifica de frequência em muitas instituições de ensino superior em Portugal não tem correspondência direta no aumento do número de candidaturas a bolsas de estudo, por exemplo, porque, visto onde é que está esse aumento está nos estudantes mais velhos que se encontram já no mercado de trabalho. Portanto, a realidade, o que mostra, não é essa visão. Mostra um aumento significativo do número de estudantes que está no ensino superior, mostra um aumento do sucesso escolar, mostra um aumento do número de jovens e um aumento do número de adultos. Relativamente aos números disponíveis até este momento, esses números, como sabe, são provisórios, mas o que eles mostram neste momento, mostram, isso é possível analisar quando tivermos a totalidade dos casos, o que mostram é que um dos objetivos que se pretendia atingir nesta reforma parece estar a ser atingido. E nas instituições em que está fechado, foi atingido, que era dar mais recursos aos estudantes mais carenciados. Este era um objetivo. Também se deve dizer que em muitas que hoje temos a noção, mas não podemos prová-lo ainda em definitivo, que aspectos críticos que eram da antiga legislação e que eram da nova legislação estão neste momento a ser cumpridos com maior rigor. Designadamente, a ideia de que é preciso um aproveitamento escolar mínimo para que um estudante beneficie do apoio dos contribuintes. Quer dizer, não é razoável, e a senhora deputada entenderá com certeza, que se fosse perguntada à população portuguesa está disposta a pagar bolsa de estudo a estudantes que não têm aproveitamento escolar mínimo, a resposta era manifestamente não estamos dispostos a pagar dos nossos impostos bolsas a estudantes que não têm aproveitamento escolar mínimo. E aproveitamento escolar mínimo, quando se pergunta às pessoas, as pessoas julgam bem, é fazer quase todas as cadeiras. Não, o aproveitamento escolar mínimo neste momento é 50% dos créditos. É chumbar a metade das cadeiras. Bem, se isto não é aproveitamento escolar mínimo, não sei o que é. Bom, o que se verifica é que muitos estudantes não têm aproveitamento escolar mínimo. Uma certa percentagem de estudantes que beneficiava antes de bolsa de estudo, verifica-se que beneficiava, do ponto de vista daquilo que eu posso considerar o sentimento moral da generalidade da população, não era razoável, pois se as famílias dispunham de patrimónios elevados, acima de 100 mil euros, naturalmente não deviam beneficiar de bolsa de estudo. Não tinham aproveitamento escolar ou tinham patrimónios elevados, não deviam estar. Os senhores deputados também, ou a senhora deputada, certamente se esqueceu, em alguns destes números, do seguinte: houve um aumento extraordinário no ano letivo passado, houve um aumento extraordinário que foi feito e que foi possível fazer num determinado ano, e bem dissemos nessa altura que era para aquele ano, que era um aumento extraordinário de valor de bolsas global de 10% ou de 15%, consoante o estudante fosse ou não deslocado. Essa aplicação foi feita para esse ano. Bem, portanto, quando compara com esse ano, naturalmente encontrará diferenças, mas compare sem o aumento extraordinário para ver quais são os valores, naturalmente, do ponto de vista médio. Contudo, ainda é cedo para fazer uma análise, ainda é cedo para fazer as contas globais. Contudo, neste momento, e volto a insistir, os dados são os seguintes: cada vez temos mais estudantes no ensino superior, cada vez temos mais sucesso nesses estudantes, não há nenhuma falta neste momento, não há nenhuma evidência de que haja estudantes a cancelar matrículas por razões económicas, antes pelo contrário, há cada vez uma melhor resposta dos serviços de ação social a casos de carência, designadamente casos de carência ocasional, que num determinado momento precisam de uma resposta rápida, há cada vez melhor resposta dos serviços a esses casos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada esta primeira ronda da audição. Vamos passar à segunda. São 3 minutos, recordo, por intervenção. Solicito aos senhores deputados que se façam o possível por respeitar o tempo. E passo imediato a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, portanto, equipa e caros colegas deputados. Eu queria mudar agora um pouco de tema, já que para não porque há outros temas também que preocupam as nossas instituições. O Sr. Ministro sabe bem que as universidades e os institutos politécnicos estão preocupados com as cativações e com disposições conexas da Lei do Orçamento de 2011 e com o efeito que isso pode ter na vida dessas instituições. E isto especialmente porque isso pode atingir essencialmente receitas consignadas e a preocupação é justificada até porque poderá levar a que as universidades e institutos politécnicos sejam tratadas como são já os laboratórios de Estado, com a necessidade de devolver saldos, mesmo que saldos consignados, e, portanto, poderem ter problemas no início do ano para reporem saldos que provêm, por exemplo, de projetos que tinham sido transferidos, muitas vezes já depois de 31 de dezembro, pela Fundação de Ciência e Tecnologia. E, portanto, a minha pergunta é como é que o Sr. Ministro encara este problema e mais especificamente, se encara a possibilidade de recomendar às instituições que rapidamente peçam a passagem à Fundação para fugirem um pouco à malha desta disposição orçamental. Portanto, o problema está resolvido, vai resolver-se, ou é necessário passarem à Fundação rapidamente para poderem salvaguardar os seus saldos. Um segundo ponto que eu gostava também de ouvir a sua opinião, ou a sua posição, opinião não é o caso, é em relação às sequelas de um processo de Bolonha que sempre, na nossa opinião, foi apressado e mal pensado. E aqui é o problema dos estudantes que terminam o primeiro ciclo. A entrada no mercado de trabalho dos estudantes que terminam o primeiro ciclo universitário é, em toda a Europa, um problema em aberto, na maioria dos países. Em Portugal, com a agravante de que houve a confusão de designação do primeiro ciclo de 3 anos, mesmo nos casos em que tinha já uma designação estabilizada, ter sido introduzida a designação de licenciatura, o que criou, naturalmente, muita confusão no mercado de trabalho, nas famílias, nos estudantes. E temos, portanto, a situação que é conhecida e que era previsível, mais que previsível, que era segura, de isto ir introduzir um grande número de preocupações da parte do mercado, no mercado de trabalho, da parte dos estudantes e dos recém-licenciados, e temos visto as reações e as movimentações, particularmente das ordens profissionais, mas não é esse o grupo principal que eu queria pôr a minha preocupação. É um grupo, naturalmente, que necessita de alguma clarificação, mas não é o único grupo. A minha preocupação principal é com muitos estudantes que terminam o primeiro ciclo e numa universidade, convencidos de que, porque isso é-lhes dito e é estabelecido e é a missão desse ciclo, que tem uma oportunidade profissional, e essa oportunidade não aparece, não só pela depressão da situação do mercado de emprego, mas também pela própria configuração do curso, que não muda de rapidamente e que herda uma tradição diferente do passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Ferreira Gomes. Gostaria de aproveitar esta ocasião, porque este assunto não foi aqui tratado, de o felicitar pelo seu trabalho como relator de um relatório desta Comissão sobre a Ciência em Portugal. Já tive a ocasião de transmitir ao senhor Presidente da Comissão este apreço por esse trabalho e vontade de receber o Presidente da Comissão e quem mais entender para analisar em detalhe as conclusões e as análises feitas nesse relatório. E passo de imediato e faço neste momento, porque é a primeira vez que formalmente estou aqui nesta Comissão, já o fiz em privado ao Sr. Deputado, mas faço aqui. o Sr. Deputado Ferreira Gomes levanta, transmite um diz-se relativamente a matérias que estão neste momento completamente clarificadas junto com os responsáveis das, entre o Governo e os responsáveis das instituições de ensino superior e, portanto, eu gostaria de o tranquilizar nessa matéria. Como se sabe, esta é matéria de decreto-lei de execução orçamental e, como deve imaginar, o Governo e as instituições de ensino superior têm naturalmente trabalhado em conjunto sobre esta matéria e essas questões estão completamente clarificadas. Também lhe devo dizer que... pois não, Sr. Deputado. Mas isso já está completamente esclarecido com as próprias instituições, portanto não estou a dar nenhuma novidade nesta matéria. Como deve imaginar, nós trabalhamos em contínua, enfim, em trabalho constante com as próprias instituições e os seus responsáveis nesta matéria. Quanto ao... E é fácil de compreender essa questão, e o Sr. Deputado compreenderá facilmente, as instituições de ensino superior geram saldos todos os anos. Portanto, as instituições de ensino superior transitam saldos porque precisam para a sua operação e a sua autonomia e a sua está-lhes garantida a partir do momento em que não entram em desequilíbrio orçamental. E são instituições que elas próprias geram saldos, que devem gerar pelo menos no mesmo montante do ano anterior. E a prática tem revelado que é isso que acontece às instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior tiveram, aliás, ontem a ocasião de deixar absolutamente claro, publicamente, que estão a cumprir escrupulosamente e a contribuir para o respeito escrupuloso da lei do orçamento e da aplicação da lei do orçamento e tiveram a ocasião de o explicar publicamente.
O saldo não é disponível, o saldo tem que ser na
RPM. Ou ficar igual. Está disponível, claro que está disponível. O Sr. Deputado certamente que não se esqueceu dos tempos em que participava na gestão de uma universidade. E, portanto, sabe perfeitamente que é assim. Pois, terminou completamente, esqueceu-se com certeza que houve grandes alterações legislativas nesta matéria, que garantiram a autonomia que não existia das instituições nesta matéria. Portanto, gostaria de sossegar o Sr. Deputado sobre esta matéria. Quanto à segunda questão, eu não gostaria, Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa, porque estava a contar com 5 minutos e são 3. Gostaria apenas de, porque o Sr. Deputado levantou esta questão, utilizando também uma linguagem muito colorida das sequelas do processo de Bolonha, julgava que o Sr. Deputado estava de acordo que o processo de Bolonha era uma boa coisa tinha vindo a introduzir um progresso nas instituições de ensino superior portuguesas, nas instituições europeias, e que o que se verificava em muitas, quando comparamos Portugal com a generalidade dos países europeus, o que se verificava e continua ainda a verificar-se em algumas áreas profissionais é um excesso de anos de primeiro ciclo ou para a entrada, antes da entrada no mercado de trabalho, quando comparado com a generalidade de outros países em que a entrada no mercado de trabalho faz-se a primeira entrada no mercado de trabalho, que depois é acompanhada mais tarde por formações suplementares, se faz-se precisamente com primeiros ciclos de 3 anos. Hoje temos a noção de que em determinadas profissões há uma procura crescente de estudantes com primeiro ciclo e depois uma adaptação dos segundos ciclos. Acontece que, e esse assunto tem sido muito debatido na Europa, os primeiros ciclos de Bolonha, hoje em dia, em toda a Europa, tendem a ter 2 características fundamentais. Ou conduzem diretamente a uma primeira entrada no mercado de trabalho, e isso acontece, ao contrário do que acontece em Portugal, em cursos como, para lhe dar alguns exemplos, como Economia ou Direito ou outros, e são ou não sucedidos mais tarde por formas de formação profissional que podem incluir o mestrado, mas também existem formas de primeiro ciclo que são primeiro ciclo de complemento de formação e de formação superior genérica, generalizada, que depois tem de ser complementada com uma especialização profissional no segundo ciclo. Estes dois movimentos, neste momento, existem na Europa como existem em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e restante equipa. Cumprimento a todos. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tenho três questões muito simples para lhe colocar. A primeira tem a ver com o facto de ter decorrido um ano após a celebração do contrato de confiança entre o Estado e as instituições de ensino superior públicas. Sabemos que em março próximo estará disponível um relatório, o primeiro, penso, de avaliação sobre a execução e os resultados da implementação deste contrato de confiança. No entanto, um ano após, gostaria que o Sr. Ministro se pudesse pronunciar relativamente a alguns resultados que possam já estar disponíveis e que sejam reflexo da implementação por parte das instituições de ensino superior público deste contrato de confiança, particularmente nos novos ingressos de estudantes nessas mesmas instituições, na diversificação da oferta formativa e também num aspecto que vai servir de ligação para a minha segunda questão e que tem a ver com a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, particularmente através, digamos, da transferência do conhecimento e de tecnologia que sejam resultado da ação das instituições de ensino superior. Segunda questão, que tem a ver com esta. Saiu ontem o relatório do European Innovation Scoreboard relativo a 2010, que eu irei enviar ao Sr. Presidente da Comissão para que o faça, se assim entender, distribuir por todos os senhores e senhoras deputados, e que nos dá informações muito interessantes relativamente ao desempenho do nosso país em questões que têm a ver com a inovação, com a transferência de tecnologia. Particularmente, da leitura que fiz, muito rápido, Portugal é hoje o 15º país mais inovador da Europa a 27, o que significou uma subida do seu desempenho nos últimos tempos. É o primeiro país, naquilo que diz respeito ao crescimento de empresas inovadoras que conseguem aplicar na economia os resultados da investigação e da inovação tecnológica. É o segundo país que mais aumentou o investimento público em investigação na Europa a 27 e é um dos países que mais patentes registra em áreas consideradas críticas para o desenvolvimento. No entanto, há também um indicador que nos diz que os efeitos económicos deste investimento em ciência e tecnologia e da respectiva transferência ainda tarda em surgir. Gostava que, enfim, que se pudesse pronunciar relativamente a estes indicadores que são de ontem e que são uma fotografia muito atualizada do desempenho do nosso país em questões de ciência, tecnologia e inovação. Terceira e última questão muito pequena. Tem a ver com o facto de nós termos recebido aqui na nossa comissão os representantes dos estudantes portugueses que frequentam cursos de medicina no estrangeiro e que aqui nos informaram de algumas dificuldades que têm sentido, e são grandes, no seu regresso ao nosso país, ou no final das suas formações, ou em determinado momento das formações em que é possível fazer uma transição para que elas sejam complementadas aqui em Portugal. E lembro-me aqui só um episódio que nos foi aqui referido, de que alguns destes estudantes, penso, não sei se serão todos, têm que realizar um teste de aptidão em língua portuguesa, na ordem dos médicos, sem o qual não podem fazer o percurso completo para ingressarem ou no mercado de trabalho em Portugal ou para concluírem a sua formação em Portugal, sendo eles cidadãos portugueses que fizeram o seu percurso formativo nas escolas secundárias portuguesas e assistindo hoje, como nós sabemos, digamos, um espaço europeu, Bolonha, em que esta questão da mobilidade não era suposto ter estes entraves que, no fundo, cerceiam essa mesma mobilidade. E era tudo, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo minuto que me tomei a mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, eu gostaria de recordar aos Srs. Deputados que enviei, quer para o gabinete do Sr. Ministro, quer para o Bastonário da Ordem dos Médicos, uma carta, na sequência das audições que foram feitas aqui em Comissão, sobre essa situação, a vários níveis, bizarra, de a Ordem dos Médicos exigir uma prova de português a estudantes portugueses, de cidadãos portugueses, para acederem à profissão, embora os estudos tenham sido feitos no estrangeiro, eles não deixam de ser cidadãos portugueses. Naturalmente, na perspectiva do Governo será dada pelo Sr. Ministro, aguardamos a resposta do Bastonário de Ordens Médicos. Senhor Ministro, tem a palavra. Foi sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Sobre esta questão, eu gostaria de ter mais elementos para poder pronunciar-me sobre esta, provavelmente em próxima audiência, na medida em que faltam alguns elementos de informação. Parece-me que é uma questão importante e eu gostaria, aliás, devo dizer, Sr. Presidente, de abordar em pormenor nesta comissão a questão da relação entre o ensino superior e as ordens profissionais e a entrada no mercado de trabalho. Esta questão é uma questão que merece uma atenção cuidada. A lei portuguesa é extremamente clara neste momento nesta matéria, sobretudo as disposições legais dos últimos anos, deixando absolutamente claro, toda a lei portuguesa, que nenhuma entidade, seja ela a ordem profissional ou qualquer outra entidade, tem o direito de proceder à acreditação para fins profissionais de cursos superiores. A lei define exatamente como é que essa acreditação de cursos superiores é feita e não permite nem tolera que qualquer entidade, a pretexto de que é detentora de qualidades especiais para aferir da qualidade de cursos superiores, possa impedir a entrada no mercado de trabalho de profissionais dotados das habilitações adequadas e previstas na lei. Esta questão é uma questão que merece atenção e que, por se tratar em grande parte de matéria da competência da Assembleia da República, na minha opinião, deveria ser tratada em conjunto pelo Governo e pela Assembleia da República, em particular nesta comissão, não apenas nesta comissão, naturalmente, mas em particular nesta comissão. Não posso perder mais tempo neste momento, gastar mais tempo com este assunto, mas gostaria de deixar esta nota de disponibilidade para uma análise detalhada e ponderada deste assunto, que é um assunto crescentemente importante, designadamente neste momento de dificuldades económicas para o país, de necessidade de repensar as questões de qualificações e do mercado de trabalho, não sendo tolerável um fecho do mercado de trabalho por razões corporativas, sejam elas quais forem, para os estudantes licenciados ou diplomados do ensino superior. Relativamente à questão do European Scoreboard, que acabou de ser publicado, os dados seriam ainda melhores se a generalidade dos países tivessem entregue ao Eurostat os dados referentes a 2009. Como alguns países não tinham os dados disponíveis para 2009, os dados foram utilizados foram dados do potencial científico e tecnológico dos países de 2008, países como Portugal, que estão em crescimento muito acelerado nesta matéria, veem neste retrato publicado em 2011, ainda, e a melhoria é muito significativa, mas veem-no baseado em dados de 2008 e não em dados de 2009. Seria francamente melhor se os dados fossem os dados que já estão publicados pelo próprio Eurostat de 2009. Mas a regra teve de ser uniforme para todos os países, naturalmente, e portanto é assim. Congratulamos-nos com este facto, que mostra que, paciente e cuidadosamente e de uma forma segura, Portugal está a fazer o que deve fazer, que é melhorar as suas condições de qualificação, as condições das empresas, etc., e que não há milagres nesta matéria, é o trabalho. É o trabalho do ponto de vista da educação superior, o trabalho do ponto de vista da ciência e tecnologia e da sua produção, o trabalho do ponto de vista da inovação nas empresas, que conduz aos resultados. E é isto que temos vindo a fazer. Os efeitos económicos. Os efeitos económicos têm a ver com a especialização da economia portuguesa. Aquilo que verificamos hoje é que o impacto da atividade de investigação científica, e falo apenas não das qualificações em geral do país, mas da investigação científica, são particularmente claros neste momento no setor exportador português, e sobretudo no setor exportador que mais cresce em Portugal, que é o setor exportador de maior valor acrescentado, mas o setor exportador português representa apenas uma parte da economia portuguesa. Representa apenas uma parte da economia portuguesa. Portanto, o impacto que neste momento o desenvolvimento da ciência e tecnologia teve em Portugal é muito visível neste momento já do ponto de vista económico, como os dados do último inquérito ao potencial científico mostram, simplesmente, naturalmente, ainda não atinge a generalidade
como não atinge nos outros países. Simplesmente a especialização da economia dos outros países neste momento e dos países mais desenvolvidos tem, neste momento, mais empresas de grande valor acrescentado do que, em proporção do tecido económico, do que tem em Portugal. Relativamente a... eu peço desculpa, senhor Presidente, esta grelha dos 3 minutos condena-nos muito rapidamente a não concluir nenhuma frase nem nenhum raciocínio, mas eu tenho todo o gosto em responder às várias questões quando tiver tempo e quando for menos grelhado por esta vossa quadrícula, de responder à questão que falta responder do Sr. Deputado Bravnico.
Já é suficientemente claro e tradicional esta relação algo tempestuosa entre o Sr. Ministro do Ensino Superior e as grelhas tempos, mas é assim que funcionamos no Parlamento. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda em relação à medida que anunciou há pouco, em relação à candidatura às bolsas no início do ano letivo, eu não posso deixar de lamentar que, anunciando essa medida, não a tenha já minimamente estudada, nomeadamente o seu impacto nos serviços de ação social. É certo que o Sr. Ministro partilha o Governo com o Sr. Primeiro-Ministro, mas já está há tão mais tempo envolvido nestas matérias que é pena que tenha adotado a Escola Sócrates tão efusivamente, anunciar as medidas e depois logo se vê. Porque é evidente que há serviços de ação social que recebem muito mais pedidos na primeira escolha dos estudantes do que aqueles depois que efetivamente colocam. E, portanto, vão ter com certeza que haver serviços de ação social que vão ter que expandir as suas capacidades para dar a resposta, assim como haverá outros, porventura, que terão que reduzir, com certeza, naquelas escolas que não recebem tantos pedidos de alunos de primeira escolha. Isso é evidente, quem conhece minimamente a forma como os alunos, estudantes escolhem, a forma como organizam as suas candidaturas ao ensino superior. Mas, enfim, logo se verá, é a boa escola do Primeiro-Ministro de anunciar as medidas para empurrar para a frente, depois logo se vê, normalmente depois até vai anunciá-la mais uma vez e outra vez ainda, e quando a implementa e quando a estuda, e enfim, nós conhecemos bem o estilo. Ainda em relação à ação social, o senhor Ministro aqui também falou da questão dos auxílios pontuais que às vezes os serviços de ação social atribuem, e sendo certo que, e nós compreendemos e até apoiamos isso, que muitas vezes é preciso alguma flexibilidade da parte, nomeadamente dos administradores dos serviços de ação social, para poderem atribuir um bocado de maneira ad hoc estes auxílios, era útil em todo caso que houvesse uma publicitação da existência deles. Além de muitos estudantes não saberem que eles existem, muitas vezes depois quando os procuram são-lhes negados quaisquer tipo de apoios desse tipo, por eles não estarem previstos. E eu volto a dizer, é útil que eles existam, é útil que seja uma forma flexível de os fazer, mas é útil que eles sejam conhecidos das pessoas para que elas possam, em caso de necessidade, aceder a eles. Ainda em relação a esta matéria do abandono, eu só queria referir que tem havido, tanto quanto sabemos, contactos entre o Sr. Secretário de Estado e os representantes dos estudantes para a resolução de alguns dos problemas do regulamento das bolsas, nomeadamente em relação a algumas coisas que foram retroativas, o que tem a ver, por exemplo, com o aproveitamento escolar, em que ano passado vigorava um critério, este ano vigora um mais criterioso ainda, e nós somos provavelmente, o CDS é o partido que tanto no governo como na oposição não falha nesta matéria da importância quer do aproveitamento escolar, quer das prescrições também, não falha não, agora não falhará na questão da retroatividade. Se o Sr. Ministro tinha um critério ano passado e este ano aplica o outro... Não, eu não proponho nada. Eu queria lhe perguntar se acha bem essa retroatividade. Nós achamos mal. Não achamos mal que exista um critério, achamos mal que ele seja retroativo. E, por fim, em relação às prescrições, em que nós somos também, provavelmente, o único partido que, quer na oposição, quer quando está no governo, defende as prescrições e os regimes de prescrições, nós entregámos a 20 de maio, do ano passado, uma pergunta que tem a ver com as prescrições, tem a ver com a saber quantos regimes de prescrições existem, quantos é que estão a optar por um sistema menos restritivo que aquele que a lei prevê e quantas é que, por causa disso, instituições sofreram uma redução no investimento. O Sr. Ministro, na altura, nunca respondeu por escrito, respondeu aqui oralmente a dizer que estava a avaliar e a recolher os sistemas de prescrições de todas as instituições, nunca mais falou disso. Nós vamos reenviar a pergunta por escrito, mas se quiser oralmente adiantar alguma questão, agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas agradeço-lhe que faça essa, de facto essa pergunta, porque assim é mais fácil para nós interrogar o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador para nos responderem, porque são eles, naturalmente, esses regimes hoje estão, fazem parte da autonomia das próprias instituições, dentro da lei, e, portanto, como deve imaginar, sim, e tivemos reuniões com o Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador sobre isso. Mas se quer uma informação detalhada, escola a escola, do que é que se passa, nós teremos de fazer formalmente esse pedido e ajudaria com certeza, Sr. Deputado, que pretende obter essas informações, nos transmita essa pergunta e nós transmitiremos com todo o gosto às universidades e aos politécnicos para termos a resposta oficial e rigorosa. Fiquei particularmente surpreendido com a ideia, um pouco fora do real, do Sr. Deputado, que os estudantes não sabem que existem auxílios de emergência. Nunca encontrei nenhum estudante carenciado que não soubesse que houvesse auxílio de emergência, nunca encontrei nenhum dirigente estudantil, nenhuma associação de estudantes que não soubesse isso, mas enfim, o Sr. Deputado provavelmente não conhece, mas eu também não posso utilizar todo o meu tempo a ler o artigo 10º do Diário da República, 16 de setembro, que isso é a leitura do Sr. Deputado, não dos estudantes, que diz, a título de bolsa de estudo, podem igualmente ser atribuídos aos estudantes auxílios de emergências, etc., etc., e que não sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição de bolsa de estudo. Depois diz que não está dependente de prazos, pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo ou do período de formação, etc., etc. Portanto, o Sr. Deputado está, de facto, um pouco desfasado da realidade nesta matéria, mas temos todo o gosto em lhe fornecer esta informação. O que lhe posso garantir é que não deve haver nenhum serviço de ação social em Portugal que neste momento não tenha, ao longo dos anos, atribuído auxílios de emergência. Isso já existia antes, continua a existir agora, está mais clarificado que deve existir agora. Relativamente à questão que tanto preocupa o Sr. Deputado quanto às suas características operacionais, eu fico muito satisfeito que o Sr. Deputado queira contribuir do ponto de vista administrativo para uma medida que, tendo sido apresentada pelo Governo ao CRUP e ao CSISP e tendo sido ontem apoiada e aprovada pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho dos Institutos Politécnicos, como uma medida benéfica, realista e benéfica para os estudantes do primeiro ano do próximo ano letivo. O Sr. Deputado tem, com certeza, ideias interessantes da forma de operacionalização dessa matéria, que eu não deixarei de transmitir aos responsáveis das universidades e dos institutos politécnicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, presumo que, dada a ausência de respostas, queira escapar-se às questões sobre as bolsas, mas eu vou insistir nelas. Primeiro porque são factos, o número de bolseiros baixa significativamente, citei-lhe, não reagiu o comunicado do Conselho Geral da Universidade do Minho, que onde já foram feitas a análise, onde já foi feita a análise das bolsas e que demonstra que as famílias com rendimentos idênticos têm variação de 1.000 euros a menos, portanto, na bolsa, e portanto o que nós verificamos é que de facto esta política de bolsas é uma máquina de excluir estudantes do apoio. Aliás, se não fosse, eu gostava de saber porque é que o Ministro anunciou, o Sr. Ministro anunciou, que até está disponível para alterar as regras, de tal forma elas são más. A segunda questão que o Sr. Ministro não respondeu, não quis responder, mas certamente ouviu a questão, é porque é que garantiu no dia 26 de outubro, que até dezembro as bolsas estariam analisadas e pagas. Na altura não conhecia o seu próprio regulamento, que saiu em outubro? Porquê é que o Sr. Ministro vem a 26 de outubro garantir na Assembleia até dezembro vai ficar tudo pago? Posso voltar a citar-lhe a sua própria frase. Não se percebe. A terceira questão é que o Sr. Ministro não explicou, e eu creio que era importante que deixasse isso muito claro para os serviços de ação social, para os estudantes, qual é a linha do regulamento que determina que não há devolução das bolsas do regime transitório. Porque o Sr. Secretário de Estado ensaiou uma explicação baseada no caso de Coimbra, que ainda por cima é uma explicação que é extraordinária, porque diz assim, não há devolução. As pessoas foram obrigadas a devolver porque não mereciam. Ora, as pessoas são obrigadas a devolver porque não mereciam, mas não há devolução. É extraordinário. Mas, de qualquer forma, vamos ao regulamento e às normas, Sr. Ministro. Qual é a linha do regulamento em que existe uma norma que garanta a não devolução? Porque eu quero felicitá-lo quando o Sr. Ministro anunciar qual é essa norma, mas tem que dizer onde é que ela está no regulamento escrita. Que é para não deixar nenhuma dúvida. E se não deixar nenhuma dúvida, é extraordinário, esta reunião já terá valido a pena. Agora, eu também gostava, Sr. Ministro, de lhe falar sobre algumas respostas, algumas perguntas a que o Sr. Ministro não responde, e vou-lhe citar. Mães investigadoras, vou só dizer-lhe as perguntas que eu lhe fiz por escrito e que o Sr. Ministro não respondeu. Mães investigadoras discriminadas pela Faculdade de Ciências, não respondeu. Mães investigadoras discriminadas pela Faculdade de Ciências, em agosto de 2010, não respondeu. Utilização abusiva do sítio web do Instituto de Investigação Científica Tropical, em julho de 2010, não respondeu. Exclusão de estudantes por causa do decreto 70/2010, julho não respondeu, 2010 não respondeu. Soluções alternativas à sala de leitura da Biblioteca Nacional, junho de 2010, não respondeu. Fundação Padre António Vieira, junho de 2010, não respondeu. Cartão de estudante associado à instituição bancária, maio de 2010, não respondeu. Regime de prescrições das instituições de ensino superior, abril de 2010, não respondeu. Cantinas da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, investimento na ação social direta, março de 2010, não respondeu. Bioter de Azambuja, fevereiro de 2010, não respondeu. Estudantes obrigados a devolver dinheiro das bolsas de ação social, janeiro de 2011, não respondeu. Candidaturas à bolsa de ação social suspensas, de setembro de 2010, não respondeu. Alteração dos critérios em função do sucesso escolar para efeitos de ação social, dezembro de 2010, não respondeu. Suspensão do envio de bolsas de estudo para Angola ao abrigo dos acordos de cooperação entre os dois países, de novembro de 2010, não respondeu. Propinas do ensino público batem recorde, dezenas de cursos com propinas acima de 10 mil euros, em novembro de 2010, não respondeu. Investigadores bolseiros prestam serviço docente não remunerado, em outubro de 2010, não respondeu. Encerramento dos cursos de nível 4 na região de Lisboa e Vale do Tejo, outubro de 2010, não respondeu. Senhor Ministro, o Senhor Ministro não responde às perguntas. E eu gostava de lhe recordar o regimento da Assembleia da República, artigo 229. Ponto 3. O Governo deve responder com a urgência que a questão justificar, não devendo exceder os 30 dias às perguntas feitas por escrito pelos deputados. O Sr. Ministro não respondeu. Ponto 4. Sempre que não possa responder no prazo fixado, deve o Governo, no caso o Sr. Ministro, comunicar esse facto por escrito ao Presidente da Assembleia da República, apresentando a respectiva fundamentação também por escrito. Eu informei-me e o Sr. Ministro, além de não ter respondido às perguntas que lhe fiz, não justificou, não comunicou o facto por escrito ao Presidente da Assembleia da República. E, portanto, o Sr. Ministro, na verdade, não responde aos deputados. E eu gostava de saber a que se deve esse desrespeito pelo Parlamento, se o Sr. Ministro não tem quem o ajude a responder às perguntas, e a que se deve esse desrespeito até pelo Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que ultrapassou bastante o seu tempo, mas como fez uma enumeração bastante longa, com certeza o Sr. Ministro também terá que ter algum tempo para responder. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, esgotada a substância, o Sr. Deputado refugia-se neste momento numa questão que entende que é uma questão política. E, portanto, não quero com certeza obter resposta a uma lista interminável que acabou de ler. Tenho a noção, vou verificar, como é natural, não é? e vamos-lhe enviar uma listagem daquilo que dispomos, que nos foi transmitido para o Ministério. Muitas das questões foram respondidas aqui, outras eram manifestamente ultrapassadas, mas nós faremos o necessário para satisfazer esta vontade, que era verificar completamente todas as questões, mesmo as que foram respondidas aqui, mesmo as que estão completamente ultrapassadas, ou que estavam de imediato completamente ultrapassadas pelos factos, e não queremos, como é evidente, criar aqui nenhum incidente, Sr. Deputado, como parece que o Sr. Deputado quer criar. Portanto, teremos todo o gosto em verificar a totalidade das questões que nos chegaram, confrontá-la com a sua lista para ver se é a mesma ou se porventura não foram para outros ministérios, claro, mas neste caso o Sr. Deputado está a levantar esta questão, e confrontarmos e controlarmos se de facto a nossa lista é a sua. Para fazer isso não há qualquer vontade de, e o Sr. Deputado não vale a pena utilizar palavras como desrespeito, não há nenhum desrespeito nesta matéria. Gostaria de assegurar ao Parlamento, ao Sr. Deputado e aos restantes grupos parlamentares, uma vontade natural de colaboração nesta matéria. Julgo que não havia mais nenhuma, de facto, mais nenhuma questão na intervenção do senhor Deputado. Relativamente à questão que levantou, a única questão que levantou, concreta, foi esclarecida, e foi esclarecida pelo Sr. Secretário de Estado, que é a questão das chamadas devoluções. Essa questão foi completamente esclarecida, e eu acho que fica mal ao Sr. Deputado que venha dizer aos portugueses que um estudante que não está inscrito e que recebeu indevidamente e por engano de um serviço, que se penitenciou por isso, uma bolsa mínima que deveria ser atribuída a outros estudantes, não deva devolver. Que um estudante que já terminou o curso, que já não é estudante. Que um estudante que não está nas condições previstas para ter essa bolsa mínima, designadamente ter património ou não ter aproveitamento escolar. Se o Sr. Deputado conhecer algum caso que ninguém conhece, de estudantes que obedecem a essas condições e a que foi pedida a devolução, diga-nos para nós intervirmos junto dos serviços, como já interviemos. Portanto, essa tentativa de criar um caso por parte do Sr. Deputado falhou. Pronto, reconheça que falhou. Será para a próxima. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra para...
Só fazer uma interpelação à mesa, se faz favor.
Sr. Deputado tem a palavra para uma interpelação.
É uma interpelação à mesa, só para dizer, o Sr. Ministro afirmou que não havia outras questões, mas não respondeu de facto a nenhuma questão que foi colocada, nomeadamente qual é a norma que define que as pessoas não têm que devolver. À linha do regulamento, onde é que isso está escrito?
A interpelação foi feita, o Sr. Ministro, se quiser responder.
O Sr. Deputado é que deve encontrar qual é a norma que exige que nesses casos deva devolver. É isso que o Sr. Deputado deve devolver, se tiver um pouco de competência jurídica na...
Está feita a interpelação e a respectiva resposta. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restante equipa, da minha parte um cumprimento. Eu queria colocar ao Sr. Ministro duas questões muito sintéticas, muito simples, julgo que objetivas, e depois trocar algumas opiniões para as quais, para fazer uma reflexão, para a qual julgo que seria importante ter a análise e a avaliação que o Governo faz de alguns números. As primeiras perguntas são muito simples, o Sr. Ministro certamente as apontará para uma resposta breve. Nós neste momento temos mais de, segundo os dados que nos chegam, de 1000 investigadores que, não sendo de carreira, estão contratados a prazo por via dos programas Ciência 2007 e Ciência 2008, que aliás foram anunciados pelo Governo como uma medida para, permita uma expressão, injeção de quadros superiores, investigadores, ainda que alguns até do estrangeiro, no nosso sistema científico e tecnológico nacional. Medida essa que, por si só, obviamente não merece uma crítica negativa do PCP, mas merece preocupações, nomeadamente quanto ao futuro destes investigadores. O futuro destes investigadores e, obviamente, até do seu trabalho, dos investigadores do ponto de vista pessoal, laboral, o que será destas mais de 1 milhar de pessoas que trabalham no sistema científico e tecnológico nacional, com contratos a prazo, como o Sr. Ministro bem sabe, de 5 anos, portanto, uns acabarão em 2012, outros em 2013, qual será o desenvolvimento, portanto, basicamente é esta a pergunta, dos projetos em curso e, obviamente, das pessoas. A outra questão, o Sr. Ministro conhece-a bem, já teve aqui alguns tipos de resposta diferentes, técnicos superiores com doutoramentos nos laboratórios de Estado e nas instituições de ensino superior. O Governo tem conhecimento, aliás, a primeira vez que falámos sobre isto, que o PCP colocou esta questão aqui nesta Comissão ao Sr. Ministro, ainda na legislatura, na passada legislatura, o Sr. Ministro reagiu de forma até aparentemente sensível a esta questão, entretanto, depois tem vindo de forma gradual a afastar-se dessa sensibilidade e tem vindo claramente, até já com alguma hostilidade, a tratar este assunto. E o que nós gostávamos de saber, Sr. Ministro, é se não considera, a última resposta que nos enviou foi que não dispunha do mecanismo legal para a reclassificação destes trabalhadores. E, obviamente, que todos sabemos isso, não existe neste momento, depois da aprovação da Lei dos Vínculos, Remunerações e Carreiras, o mecanismo legal da reclassificação. Mas a pergunta que lhe queremos fazer, Sr. Ministro, é se está disponível para trabalhar na elaboração desse mecanismo legal, desse diploma, para possibilitar que estas pessoas que desempenham, de facto, um papel de investigador possam ser considerados como tal na sua carreira e não como técnicos superiores. A última questão, o Sr. Ministro poderá vir dizer que não é objetiva, eu julgo que ela é bastante objetiva, mas é de facto mais para merecer um comentário. Nós temos os dados, olhamos para os dados com atenção, os dados que o Ministério divulga, os dados do inquérito ao potencial científico e tecnológico, acompanhamos os dados do gabinete de estudos e não há dúvida que eles, a forma como mostram os resultados é muito clara, mas se aprofundarmos os dados surgem algumas questões. Portanto, nós, por exemplo, o Sr. Ministro, e bem, de certa forma, tem valorizado o peso do setor privado na investigação e desenvolvimento. Não há dúvida de que tínhamos uma carência estrutural. Sr. Ministro, em 2007, que é o último dado que o Gabinete de Estratégia e Estudos divulga sobre as empresas em percentagem do total, 47%, e, não, em 2009 é relativo ao PIB, e em relação ao PIB, o setor empresarial 0,80%, em 2009. Quando nós vamos olhar qual é a composição desse capital, desse investimento, verificamos que a esmagadora maioria, ou grande parte, para ser mais correto, vem de dois setores, serviços financeiros e seguros. E quando vamos olhar para os dados que os serviços financeiros e seguros fornecem ao inquérito ao potencial, nós verificamos que, por exemplo, BCP, um banco, declara 81 milhões de euros de investimento em investigação e desenvolvimento, inovação. 399 investigadores em ETI, mas curiosamente na tabela tem abaixo de 2 doutorados, ou seja, pode ter 0 ou 1. 0 ou 1 doutorados. Senhor Ministro, isto é uma inflação de 0 ou 1 para uma declaração de 399 em ETIs, que pode estar aqui, de certa forma, a distorcer a percepção que temos da nossa estrutura do sistema científico e tecnológico nacional. E a forma como o Governo tem vindo a utilizar estes números para os cavalgar, de certa forma, numa perspectiva propagandística, não refere, obviamente, a estas disparidades. Há uma nota de grande preocupação em torno da composição deste investimento, Sr. Ministro. Qual é a fiscalização, e esta é a pergunta, primeiro, como é que comenta, obviamente, esta total afetação de recursos num setor muito específico que é da banca? Que é da banca. Não, porque a informática que o Sr. Ministro falava está separada, está à parte. Como é que comenta? E, segundo, qual é o esforço que o seu Ministério, obviamente em conjunto com os restantes Ministérios, tem levado a cabo para fiscalizar efetivamente este tipo de investimento? O CIFIDES, nomeadamente. Qual é o esforço que tem sido feito para fiscalizar o CIFIDES, para não usar este capital como investimento para poder fazer propaganda do Governo, mas para garantir que estes dados são minimamente reais? Nós não temos, Sr. Ministro, 9.2 investigadores por mil ativos, como bem sabe. Temos 9.2 ETIs calculados nestes termos. Nestes termos. E isto pode distorcer muito substantivamente a avaliação que fazemos da dinâmica do setor da investigação e desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para encerrar esta segunda ronda.
Muitíssimo obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que as questões que levanta são algumas delas extremamente interessantes e importantes. E eu peço desculpa, provavelmente terei de as empurrar para o período em que tenha mais tempo, porque não consigo, em 3 minutos, responder às 3 questões com possibilidade. Portanto, começarei por uma e depois peço ao Sr. Presidente para me avisar quando o tempo excluir e eu continuarei na ronda seguinte. Há 3 questões que o Sr. Deputado levanta. A primeira diz respeito ao facto de haver hoje, no sistema científico português, designadamente em instituições públicas e instituições privadas sem fins lucrativos, investigadores em regime de contrato de trabalho por 5 anos para investigação, investigadores doutorados, que foram recrutados por concurso público internacional. O Sr. Deputado tem a mesma posição que temos, é que isto foi um bem, foi positivo para o sistema científico nacional. Foi um bem também por outra razão, é porque esta figura de investigadores contratados em concurso público internacional por períodos determinados, períodos relativamente longos, determinados, é uma variável constante em todos os países desenvolvidos, quer da Europa, quer da Ásia, quer dos Estados Unidos, e praticamente não existia no nosso país. Portanto, há aqui não apenas um aumento do número, mas uma melhoria a 2 níveis, no recrutamento e nas formas de contratação. O senhor deputado diz-me bem, e então agora como é que vai acontecer no futuro relativamente a estes investigadores que provavelmente em 2013 e 2014 terminarão, algum em 2012, mas a maioria 2013 e 2014, que terminarão estes contratos. No cenário que todos desejamos de crescimento e desenvolvimento da ciência em Portugal e da ciência e da tecnologia em Portugal, significa que haverá, necessariamente nessa altura, mais oportunidades do que há hoje. Mais oportunidades por concurso que há hoje. Há concursos para os que já estão e para outros, para todos, para todos. Haverá pessoas que vão mudar de instituição e ir para outras instituições. Haverá pessoas que passarão do setor público para o setor privado. Haverá pessoas que passarão do setor privado para o setor público, haverá pessoas que passarão de instituições de investigação e de contratos para docentes do ensino superior, haverá necessariamente aquilo que tem acontecido, mas haverá a uma escala muito mais desenvolvida. E porquê é que eu digo haverá? Porque é que acontece nos outros países. Nos outros países este é o regime normal, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia, este é o regime normal de uma parte, de uma grande parte, dos investigadores mais jovens nos seus países. Um número relativamente reduzido tem acesso a carreiras docentes, outros têm acesso a carreiras de investigação, outros têm acesso a contratos na indústria ou em instituições privadas. E, portanto, tudo depende, e o Sr. Deputado nisso tem toda a razão, tudo depende, naturalmente, de uma única variável, é do crescimento do desenvolvimento científico e tecnológico português. Como acontece desde há 20 anos atrás? Como acontece desde há 20 anos atrás? Eu não me esqueço que há 20 anos atrás, quando pela primeira vez, depois de uma luta muito difícil, pela primeira vez foi possível dar bolsas de doutoramento a pessoas que não eram docentes universitários, porque até 1985-86 isso não acontecia no Estado, bem, a pergunta era: mas como é que é possível? Vão todos para o desemprego. Porquê é que a gente há de estar a dar bolsas de doutoramento a pessoas que não são assistentes universitários? Bem, e a realidade mostrou que esse era o caminho que era preciso ter seguido e que se seguiu. Portanto, é isto que temos aqui. É uma aposta na confiança no desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Devo dizer que, além disso, sobretudo junto às instituições universitárias, houve aqui um impacto extremamente importante de criar mecanismos de recrutamento que são particularmente mais exigentes e mais transparentes do que aqueles que muitas instituições praticavam e que nós esperamos agora que sejam absorvidos pelas próprias instituições. Existem instituições universitárias que estão, neste momento, a definir estratégias para procurar, captar para os seus próprios quadros os melhores desses investigadores e que estão a tentar aliciá-los já, sem esperar pelo ano 2013 e 2014. Existem outras que andam distraídas e que estão a pensar como é que é onde resolver o problema. Mas haverá muitas situações. Tudo isto depende, e nisso estamos completamente de acordo, depende essencialmente de um fator. É se o país continua a acreditar na prioridade ao seu desenvolvimento científico e, portanto, no crescimento das oportunidades de emprego nesta matéria, no setor público e no setor privado. As outras duas questões, Sr. Deputado, são extremamente importantes e eu gostaria de as abordar e abordá-los-ei certamente agora na última ronda.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada a segunda ronda. Todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar as suas dúvidas e fazer perguntas, exceto o Partido Ecologista dos Verdes, que não está presente. Vamos entrar agora na terceira ronda. Estão inscritos 10 deputados. Temos dois blocos de 15 minutos para perguntas com igual tempo para respostas. O tempo, as perguntas serão feitas em sequência, de acordo com a ordem que já está definida. Sendo assim, passo a palavra ao deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava um bocado a reflexão que está a ser tida nestes últimos instantes do debate parlamentar para colocar uma reflexão que está ao seu Ministro. Eu acho que não é assumido por todos, acho que é de facto, é transversal a todos os partidos, que o investimento em ciência, em investigação e desenvolvimento, mais concretamente, é estratégico, por um lado, para a mudança do nosso modelo económico, porque, de facto, é a única forma que nós temos de criar mais valias competitivas e conseguirmos, de facto, ser sustentados do ponto de vista do modelo de desenvolvimento. Está esgotada a perspectiva de que podemos evoluir com salários baixos, com mão de obra, com um setor industrial de mão de obra massificada. E hoje, quando vinha para o Parlamento, uma das notícias, das más notícias, era de que em Portugal os dados de 2009 têm aumentado muito significativamente os casos de diabetes. E eu pensava que os diabetes, entre outras áreas, o Parkinson, Alzheimer, AVCs e doenças cardíacas, nomeadamente, podem ter naquilo que é hoje a evolução da investigação com células estaminais uma aplicação muitíssimo positiva. Também sei que, reconhecido por especialistas do setor, que Portugal é dos países mais avançados nesta investigação. E a questão que eu colocava, até porque foi um debate profundadíssimo no final do ano passado nos Estados Unidos da América, nomeadamente, é que tipo de enquadramento legal, ou que perspectiva é que o Ministério considera ser de aproveitar em termos de enquadramento legal para, de facto, podermos potenciar ainda mais esta mesma investigação e que, no fundo, que avanços e que contactos o Ministério tem feito no sentido de aprofundar e potenciar esta mesma investigação, sabendo nós do conjunto de limitações que lhe são colocadas, mas também do impacto extremamente positivo que teria, nomeadamente na vertente da qualidade de vida para todos os portugueses, neste caso concreto, mas também pela transmissão internacional deste mesmo conhecimento, e por outro, também a vertente económica, que naturalmente resultará de um setor que, pelo aumento da esperança média de vida, também é um setor estratégico em termos económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós não podemos deixar de constatar, com um sinal negativo, de que da parte dos estudantes, da parte dos serviços sociais das universidades e das escolas, existe muita preocupação relativamente ao assunto e da parte do Governo, o Governo nos vem dizer que isto está muito melhor do que o que estava o ano passado. Quer dizer, é no mínimo estranho que não estejamos todos a perceber sequer o que está em causa, porque não reconhecer o problema é já um sinal muito negativo da parte do Governo de que não o quer resolver e, portanto, nós entendemos isso como negativo. No que coloca relativamente ao próximo ano letivo, nós entendemos obviamente positivo, não é? E até estranhamos que não se equacione outro tipo de medidas para que permitam ao estudante, no efeito de candidatura, também candidatar-se ao ensino, a uma bolsa de estudo, até porque muitas vezes isso é condição fundamental para saber se pode de facto entrar no ensino superior. A questão é que, de facto, isso é uma medida positiva, mas não resolve o problema, porque mantém exatamente a mesma questão. Ou vem de uma família com recursos muito, 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 muito abaixo do que é necessário para frequentar o ensino superior, ou então não vem. Portanto, este problema não resolve efetivamente a questão do alargamento do número de estudantes que têm acesso à ação social escolar. No que diz respeito ainda à questão do ensino superior, era importante também nós percebermos que, da parte dos sucessivos governos do Partido Socialista, mas também do PSD e do CDS, as instituições estão confrontadas com subfinanciamento crónico. E este subfinanciamento teve efeito, claramente, na maior responsabilização das famílias a assegurar estes custos de frequência e de acesso ao ensino superior. E, se dúvidas houvesse sobre um dos objetivos centrais do processo de Bolonha, era efetivamente o aumento do preço das propinas, porque o que anteriormente era uma licenciatura e, portanto, tinha uma propina fixada à licenciatura, hoje essa licenciatura é dividida, o primeiro ciclo é de 1.000 euros, mas o segundo ciclo é muito mais que 1.000 euros, em média 3.000 euros, e, portanto, isto, de facto, falar de Bolonha, falar de qualificação, falar de mobilidade é extremamente interessante, mas temos que ter presente que isto é para quem pode pagar, não é? E estamos a falar de um direito constitucional e, no nosso entender, de facto, é muito grave. Ainda em relação ao processo de Bolonha e às alterações que estão propostas, nomeadamente com os cursos de especialização tecnológica, até há bem pouco tempo o nível 4 não era, era comumente aceito como ensino profissional e não ensino superior. Houve, entretanto, esta alteração. A questão que lhe gostaria de colocar é se, para efeitos do número de alunos no ensino superior no ano letivo 2010-2011, estes alunos já estão a ser contabilizados e qual o número de alunos que estamos a falar em situação de SEDES. E se há perspectiva, e se há dados, se há um estudo da parte do Ministério de qual é que é a percentagem de alunos que ingressa nos SEDES e depois passa à licenciatura e depois passa ainda a mestrado. Era importante também percebermos isto. E, de facto, o que nos coloca muitas dúvidas é sobre se, de facto, nós estamos a caminhar no sentido do reforço da escola pública gratuita de qualidade e democrática ou, pelo sentido contrário, estamos à boleia do processo de Bolonha a caminhar cada vez mais para um ensino superior privatizado, elitizado e que afasta aqueles que por direito constitucional devem aceder ao ensino superior de um direito fundamental que nós entendemos de facto que é muito negativo e que a luta dos estudantes também tem dado respostas muito firmes e certamente continuará. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PSD.
Muito obrigado. Sr. Ministro, há pouco formulou votos de que eu ficasse convencido através das suas respostas. Eu fiquei convencido que o grupo parlamentar do PSD tem carradas de razão nesta matéria, porque não respondeu a coisa nenhuma, mas tenho esperança, enfim, que na última ronda tenha a possibilidade de responder àquilo que não respondeu até à data. E, enfim, eu também tenho formação científica, e já que Braga, a Universidade do Minho, foi aqui citada, os números são estes, isto está anotado e gatafunhado, mas terei o maior prazer em oferecer ao Sr. Ministro. Bolseiros em 2009-2010, 5.565. Terei todo o prazer em oferecer ao Sr. Ministro e autografado, se faz questão nisso. Bolseiros em 2010-2011, 4.768. Valor médio da bolsa em 2009-2010, 216 euros. Valor médio da bolsa em 2010-2011, 198 euros. E esta realidade é comum com a de outras universidades. Significa que vai haver menos 10 mil bolseiros, pelas minhas estimativas, pelo menos este ano, comparativamente 2009-2010, significa que na Universidade do Minho se vão gastar menos 3 milhões de euros em bolsas neste ano letivo e no país todo à volta de menos 20 milhões de euros, o que contraria toda a lógica, enfim, que tem aqui sido, de alguma forma, apontada. E, portanto, é um bocadinho surpreendente este discurso, tudo está bem, quando é o próprio Sr. Secretário de Estado, e cito, que vem afirmar a 28 de janeiro que o sistema de bolsas vai ter de ser radicalmente melhorado. E, portanto, em que é que ficamos? Está tudo assim tão bem, porque é que vamos ter de fazer mudanças e melhorias radicais? E além... Bom, o Sr. Ministro responderá sobre o significado desta alteração. Portanto, as minhas perguntas permanecem de pé sobre justiça e injustiça social. Se o Sr. Ministro for ao terreno, verá que se, por um lado, algumas situações efetivamente foram melhoradas, há mecanismos de injustiça social que estão a ser criados pela maneira como as pensões e prestações sociais são tratadas comparativamente a rendimentos de trabalho, ou ao modo como os rendimentos e o património das empresas, em alguns casos, interliga com o património das pessoas individuais, criando novas injustiças sociais. Isto é só falar com qualquer administrador da ação social escolar e explica-lhe que há fenómenos destes que também estão a acontecer. E a minha pergunta é novamente a mesma. O Ministério, no curtíssimo prazo, vai, por exemplo, seguir as recomendações do ENDA, que eu acho que são recomendações razoáveis, no sentido de, em 15 dias, alterar as normas técnicas ou não? No médio prazo, o que é que pensa fazer? E gostava de ter respostas para estas questões, e já agora, porque também é a primeira vez que o Sr. Ministro está connosco, depois das jornadas parlamentares do Partido Socialista, e que já que falou em ordens profissionais, enfim, dentro desta solidariedade entre bancadas, nomeadamente com o do Partido Socialista, eu perguntava-lhe, enfim, o que é que o Sr. Ministro quis dizer nas jornadas parlamentares do PS ao dizer que a Assembleia da República cede aos interesses corporativos das ordens profissionais? Eu tenho a consciência absolutamente tranquila que o que me traz aqui é o bem do país e o bem do ensino superior em Portugal. Não tenho dúvidas também, é isso que estará na mente dos meus colegas do Partido Socialista, e admito que isto tenha sido um mero equívoco. E, portanto, peço ao Sr. Ministro que, na sede própria à Assembleia da República, clarifique, enfim, o que é o alcance desta sua intervenção, e até porque é um ministro, enfim, que tem vasta experiência no cargo, e portanto conhece bem os membros da casa. É genuinamente isto que pensa depois de 4.500 dias de funções governativas, pelos quais quero felicitar, 4.500 dias de funções governativas, começadas em outubro de 95, e enfim, independentemente das nossas divergências, o Sr. Ministro, nesta altura, é o governante de maior longevidade de Portugal Democrático, e portanto experiência não lhe faltará, e queria felicitá-lo por isso. Espero é que o segredo da longevidade não seja não responder à Assembleia da República, seria má pedagogia, que não, já foi ultrapassado há um mês atrás. Portanto, o Sr. Ministro é, de facto, uma espécie de pilhas de Duracell em termos de atividade governativa em Portugal, e quero felicitá-lo por isso.
Bem, pela prova evidente, podemos dizer que o poder rejuvenesce. Sra. Deputada Teresa Damasio, do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, ontem foram publicados os dados do ranking da inovação que nos dizem, no que a Portugal diz respeito, que as políticas seguidas no domínio da investigação têm, de facto, dado resultados. Nós hoje temos uma média de 1.500 doutores por ano, temos uma média de 8.3 investigadores a tempo inteiro por cada 1.000 habitantes e temos 1.71 de financiamento na investigação. Para que todas estas políticas tenham sucesso na efetiva qualificação dos recursos humanos e das empresas, da capacitação do fator humano, é muito importante que as instituições de ensino superior estejam integradas no meio e que o meio se relacione adequadamente com essas instituições. Se do ponto de vista das instituições nós temos tido alterações muito significativas e favoráveis de comportamento através de programas e de medidas existentes e naturalmente através da mudança de mentalidades nos dirigentes das instituições, a que o processo de Bolonha veio naturalmente dar um grande enfoque e um grande reforço. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro é se, do ponto de vista do meio, das empresas, das associações, da indústria, dos vários setores da economia, nós assistimos ao comportamento e à vontade que temos sentido, independentemente de todas as dificuldades sentidas, independentemente dos constrangimentos que existem, se há esse paralelismo no comportamento dos meios, dos agentes que constituem toda a comunidade. Outra questão que lhe queria colocar era no sentido da mobilidade. Esta semana, as instituições de ensino superior europeias têm, na sexta-feira, a sua data limite de submissão ao programa Erasmus, Leonardo da Vinci, e o que os números nos dizem relativamente ao Estado Membro de Portugal é que nós atraímos cada vez mais estudantes, portanto recebemos cada vez mais estudantes de todos os Estados-membros, mas os nossos números de saída continuam a não ser os desejáveis em termos de equiparação de fluxos de entrada e de saída. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que tipo de incentivos ou que tipo de estratégias dentro das instituições de ensino é que se poderiam indicar, introduzir, de forma a alterarmos e a aumentarmos naturalmente o número de alunos que saem e o país de destino, porque os nossos países de destinos também tendem sempre a ser mais ou menos os mesmos.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Michel Seifer tem a palavra, o CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, outra vez. Sr. Ministro, já há bocado fiz-lhe aqui uma questão que não me respondeu, mas gostava de insistir, que tem que ver com o facto, se é ou não verdade, que está disposto ou que está a estudar a alteração do critério do sucesso escolar para a obtenção de bolsa, aquele que, como lhe disse há pouco, é retroativo, porque exige para este ano um critério de sucesso escolar que no ano passado não tinha que ser cumprido para o mesmo efeito. E, tanto quanto sabemos, o Governo estaria a apresentar a abertura para resolver essa situação, mas há bocado falei disso, não me respondeu, gostava de confirmar se assim é. Em relação à outra questão que há bocado levantei das prescrições, eu recordo-lhe, Sr. Ministro, apesar de não ter problema nenhum em reenviar a pergunta, para ela voltar a não ser respondida, que quando lhe fizemos essa questão da última vez, Sr. Ministro, isto no verão, com certeza, do ano passado, dizia que estava a recolher as informações das instituições para apresentar depois, de forma informada, esse apanhado. Recordo-lhe também que a questão da redução do financiamento é uma questão que é evidente. O Sr. Ministro sabe ou não se está a reduzir o financiamento às instituições que não cumprem o regime de prescrições. Não está na liberdade das instituições resolverem essa matéria ou não. E que era uma das questões que lhe punhamos. Eu volto-lhe a enviar a pergunta, com certeza saberei também já de antemão que o Sr. Ministro me vai responder que está a recebê-las, empurrando para a frente e sempre para a frente a não resposta da questão, porque é assim que trabalha, também o sabemos, não, tal como o seu estilo aqui nas audições é um determinado, o seu estilo da forma como encara os requerimentos que lhe enviamos também é outro, e sabemos bem disso. Mas esta questão do financiamento é uma questão pertinente que poderia respondê-la imediatamente. Por fim, uma questão ainda em relação aos serviços de ação social. Tem-se falado muito na fusão de alguns serviços de ação social em algumas cidades, entre os serviços de ação social dos politécnicos e das respectivas universidades, por exemplo, do Politécnico do Porto com o serviço de ação social da Universidade do Porto. Não sei se pode adiantar alguma coisa em relação a isso. Estão ou não a fazer algumas auscultações nesse sentido, ou se as próprias instituições, as universidades...
Não percebi a pergunta, peço-lhe desculpa.
Tem-se falado na fusão de serviços de ação social dentro da mesma cidade, entre o serviço de ação social do Politécnico e da Universidade, por exemplo, do Politécnico do Porto com os da Universidade do Porto. Queria lhe perguntar se isso está, de facto, a ser auscultado entre as instituições e, porventura, o Ministério, e se vai haver alguma evolução nesse sentido no futuro próximo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem agora 15 minutos para responder em conjunto a estas questões todas. É para o segundo bloco. São dois blocos. Agora responde este por 15 minutos, depois haverá mais 15 minutos de perguntas e finalmente terá o prazer de encerrar com outros 15 minutos. O Sr. Ministro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Eu vou procurar seguir a ordem de algumas das questões que tinham ficado por responder nas rondas anteriores. Havia uma questão do deputado Bravo Nico que eu não tinha tido tempo de responder, relativamente, e julgo de mais nenhum deputado sobre esta matéria, sobre ao fim de um ano de aplicação do contrato de confiança, o que se verifica é que o contrato de confiança está bem e de boa saúde, está a funcionar, é o referencial dos planos de desenvolvimento de todas as instituições de ensino superior, que elaboraram os seus planos de desenvolvimento. Muitas das metas do contrato de confiança são metas de diplomados no final do período do contrato de confiança, portanto, o que podemos ter são metas não de output, como se costuma dizer, mas de input, são como é que está a acontecer do ponto de vista das entradas, é o que é possível dizer ao fim do primeiro ano. O apuramento que foi feito no final do ano passado era um apuramento que se situava muito próximo daquilo que estava indicado, de um aumento por várias vias, essencialmente por vias alternativas, que não eram as vias tradicionais, de cerca de 20 mil estudantes no ensino superior. A diversificação da oferta formativa é hoje uma constante, quer no ensino politécnico, quer no ensino universitário. Houve um crescimento significativo de mestrados profissionais, quer no universitário, quer no politécnico, mas há um crescimento significativo, há um crescimento dos cursos de especialização tecnológica. Eu não me esqueço de uma questão que também tenho aqui da deputada Rita Rato sobre os cursos de especialização tecnológica, que tenho aqui anotada, a que posso responder também de imediato. Nós temos neste momento cerca de, pelos últimos números disponíveis, cerca de 10 mil estudantes inscritos em cursos de especialização tecnológica, que são cursos tipicamente de um ano de parte escolar e de 6 meses de estágio profissional, exceto nos casos, que são poucos, de estudantes que não tinham o ensino secundário completo e que, nesse caso, naturalmente têm de ter um percurso escolar maior, mais longo. Mas, na generalidade dos casos, são estudantes que têm o ensino secundário. A generalidade destes estudantes são estudantes em horário pós-laboral e a maioria dos estudantes em muitas das instituições, eu tive contacto direto com os diplomados, todos os diplomados de uma coorte de algumas instituições, e pude constatar presencialmente que a esmagadora maioria deles eram jovens adultos, já no mercado de trabalho, que tinham regressado à escola, de alguma maneira, que nunca tinham tido a perspectiva de entrar no ensino superior e que esta era a primeira vez que encaravam a possibilidade de entrar no ensino superior por esta via. Daquilo que lhe posso dizer, mas isto não é manifestamente científico, nem temos ainda a evidência suficiente para uma resposta sistemática, é que posso lhe dar um exemplo de há um ano em Leiria, posso dar um exemplo do contacto com o Instituto Politécnico Cava de Idoava. A generalidade dos estudantes, em certas áreas, estava, depende das áreas, estava, que tinha terminado, ia inscrever-se em licenciaturas, continuando a trabalhar. E à pergunta qual tinha sido o impacto que pude fazer, por exemplo, em Leiria, nesse ano, a todos, qual tinha sido o impacto de terem terminado o CET no seu percurso profissional, em muitos casos tinha sido uma mudança de estatuto profissional na empresa onde estavam, noutros casos tinha sido a mudança da empresa. Quer dizer, a empresa onde estavam não tinha favorecido uma alteração de estatuto profissional, eles tinham mudado de empresa porque havia uma empresa, muitas vezes a empresa onde tinham feito o estágio. Portanto, isto é o que poderia dizer sobre esta matéria. Estão discriminados. Quando aumentam, se aumentarem de 10 mil para 12 mil, estes 2 mil de aumento são 2 mil de aumento na totalidade do ensino superior, já estavam antes, mas sabemos exatamente quais são quais. Quer dizer, não há aqui nenhuma confusão de números. Quando nos perguntam quantos estão inscritos em licenciaturas, quantos estão em mestrado, etc., os dados estão disponíveis, os dados estatísticos estão disponíveis sobre esta matéria. Para efeitos, se a pergunta é, para efeitos do objetivo europeu definido no Conselho Europeu e aprovado por todos os Estados-membros da definição de metas de diplomados do ensino superior na faixa 30-34 anos em 2020. Essa questão foi analisada no Conselho Europeu e pelos serviços da Comissão Europeia. Sim, vai ser contabilizada em toda a Europa. A mesma situação que existe em Portugal existe noutros países, existe em particular em grande dimensão na Alemanha. E a Alemanha colocou expressamente essa questão à Comissão Europeia e ela foi esclarecida para que o critério seja uniforme para todos os países. Relativamente ao deputado, o deputado Miguel Tiago, fez-me mais duas questões a que há pouco não tive a oportunidade de responder. Uma diz respeito aos técnicos superiores doutorados completaram o seu doutoramento e que trabalham em laboratórios de Estado. A situação de técnicos superiores ou de funcionários de organizações públicas que fazem o seu doutoramento é, felizmente, cada vez mais comum. Nós temos professores do ensino secundário a fazer doutoramento, nós temos funcionários públicos em certos serviços de administração e em certos gabinetes de estudos a fazer doutoramentos, nós temos técnicos de universidades e pessoas nas universidades a fazer doutoramentos. E, portanto, felizmente, esta é uma realidade que, ainda que seja marginal no sentido estatístico, é uma realidade cada vez mais frequente e bem em Portugal. A questão, eu gostaria de deixar muito clara, sem nenhum populismo, a resposta a esta questão. Porque seria extraordinariamente fácil dizer, pois um técnico está lá, a instituição deu-lhe condições para ele, em paralelo, além da sua atividade profissional, continuar a ter uma atividade de educação superior para um doutoramento. E agora esta pessoa é doutorada. Primeira questão, deve ser, em qualquer das instituições públicas, essa pessoa deve ser automaticamente reclassificada para uma carreira para a qual o doutoramento é exigido? Ou seja, numa universidade, um técnico... É uma pergunta. Eu vou responder a esta questão. Acho que não. Se numa universidade um técnico superior faz o seu doutoramento, não deve passar automaticamente por isso a professor da instituição. Mas deve, naturalmente, concorrer, se quiser entrar na carreira docente, deve concorrer naquela ou noutra instituição, porque as oportunidades não se esgotam na instituição onde a pessoa está. E a pessoa, se o seu percurso para fazer um doutoramento corresponde a uma motivação pessoal de participar na atividade de investigação em Portugal, deve naturalmente encontrar as melhores instituições para o fazer. A questão que tem vindo a ser repetidamente levantada diz respeito a um conjunto relativamente pequeno de casos que, em laboratórios de Estado, não estamos a falar, portanto, do conjunto geral, estamos a falar em laboratórios de Estado, de técnicos superiores e instituições de ensino superior, mas vai no sentido do que estou a dizer, que entretanto se doutoraram. Eu acho que a regra básica deve ser sempre a mesma. Uma pessoa que se doutora, está dentro ou fora daquela instituição, deve ter, em igualdade de circunstâncias, o mesmo direito que uma pessoa que não está naquela instituição e que se doutorou e que deve concorrer a um lugar. Se abre um concurso para professor auxiliar naquela instituição, se abre um concurso para investigador auxiliar, esse funcionário dessa instituição, mas de outra qualquer, ou que não tem vínculo ao Estado, deve poder concorrer em igualdade de circunstâncias. Seria estranho que se desse privilégio a alguém que está numa instituição face a outras pessoas que estão noutra instituição e que têm as mesmas habilitações ou melhores qualidades profissionais. Essa deve ser a regra. Aquilo que sempre declarei que era razoável analisar em detalhe, caso a caso, eram os casos que podiam merecer um regime transitório. São casos de pessoas que há muitos anos estejam numa situação de uma determinada instituição, designadamente de uma instituição em que já estejam empenhados em projetos de investigação, que já estejam lá há muitos anos, e que possa haver condições para haver, sem prejuízo de uma avaliação efetiva das suas capacidades em confronto com outros, possa haver uma análise específica de todos os casos. Mas quer dizer o seguinte, esta questão, certamente quando houver condições para a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, essa questão será certamente analisada e discutida em sede de revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, no que diz respeito à carreira de investigação. No que diz respeito ao Estatuto da Carreira Docente Universitária, esta questão é clara. Pessoas que têm doutoramento e que não estão na carreira do centro universitário, encontrando-se a trabalhar noutras circunstâncias nas universidades, as oportunidades que têm para ingressar na carreira do centro universitário são concorrer aos lugares naquela ou noutra instituição. Portanto, sem prejuízo de uma análise detalhada de alguns casos excepcionais de pessoas que há muitos anos estejam nessas condições e a exercer efetivamente trabalho de investigação, a regra geral deve ser, por igualdade de circunstâncias com todos os outros, deve ser a do concurso para os lugares que forem abertos nas diferentes carreiras. A terceira questão que o Sr. Deputado Miguel Tiago me faz é a questão da estrutura da investigação em Portugal, designadamente da investigação no setor privado. Recorda que existem setores, designadamente o setor telecomunicações, banca financeiro, que representam um segmento muito importante de crescimento da investigação em Portugal, como acontece noutros países. O setor das telecomunicações, como o setor financeiro, são setores fortemente consumidores, mas posso falar apenas do setor financeiro, são setores em todo o mundo, fortemente, neste momento e nos últimos anos, clientes de investigação feita em casa e de investigação adquirida fora, com um forte crescimento neste momento, por razões naturalmente de segredo, de investigação feita dentro da casa. Essa investigação, no essencial, é investigação em soluções de software e em desenvolvimento de engenharia de software. Agora, que fique claro qual é que é a situação em Portugal e qual é a situação dos outros países. À pergunta, há elementos que permitam poder pôr em dúvida, neste momento globalmente, no setor financeiro português, os resultados do investimento em investigação nesse setor, mais uma vez, segundo os critérios que não somos nós que definimos, que são os critérios oficiais da OCDE aplicados a todos os outros países, a resposta é não. A comparação que fazemos é a comparação, e que os serviços fazem, é a comparação instituição a instituição com as percentagens face aos volumes de faturação e face aos volumes de negócios de cada uma dessas entidades, como se faz nesse setor com os outros todos, relativamente a empresas do mesmo setor, da mesma dimensão, nos outros países. E o que verificamos é que em Portugal essa percentagem ainda é mais baixa, nesse como noutros setores, do que nos outros países. Portanto, não temos nenhum indício por esta via, de estarmos a ter valores superiores àquilo que é a média para empresas da mesma dimensão, no mesmo setor, nos outros países. Diria mesmo que existe, claramente, a indicação contrária, de que existe um potencial de crescimento nesses setores, que esses setores, se para efeitos de competição internacional, têm de fazer mais e devem fazer mais em termos de comparação internacional. Segunda questão. Fizemos um trabalho sistemático, que poderá ser, se houver interesse nisso e se houver tempo, na última ronda, detalhado pelo Sr. Secretário de Estado, fizemos um trabalho sistemático com a ordem dos revisores oficiais de contas para que os revisores oficiais de contas tivessem formação adequada segundo os critérios da OCDE relativamente a toda a análise das contas das empresas. Isso é o máximo de garantia que podemos ter, os revisores oficiais de contas que certificam as contas, certificarem-nas da mesma maneira que os revisores oficiais de contas dos outros países certificam as contas das empresas. Quer dizer, os critérios são sempre critérios convencionais, mas a convenção tem de ser a mesma em todos os países, é disto que estamos a falar. É no setor público e é no setor privado. Portanto, o que queremos é que a análise que fazemos da investigação em Portugal, por via estatística em Portugal, seja idêntica àquela que é feita na Alemanha, na Espanha, na Suécia ou nos Estados Unidos. Ora, essa é controlada pela OCDE segundo normas que são internacionais. Qual foi o critério que utilizamos? Revisores oficiais de contas. Revisores oficiais de contas estão, neste momento, são parceiros dessa análise e asseguram com a sua responsabilidade profissional a garantia de que aquilo que está declarado é aquilo que deve ser declarado quando comparado com aquilo que se passa nos outros países. Se houver qualquer outra ideia ou outra sugestão nesta matéria, será naturalmente bem-vinda. Quero acrescentar apenas o seguinte nesta matéria. Noutros setores, que não o setor financeiro, que não recorre ao sistema de incentivos fiscais, noutros setores existe ainda um controle efetivo quando há pedido de incentivo fiscal por parte das entidades. Aí há certificação efetiva do pedido de incentivos fiscais e, portanto, há outros elementos de comparabilidade que podem ser utilizados. Mas creio que este assunto é o máximo que posso dizer e julgo que há elementos de confiança que foram criados, designadamente a responsabilidade profissional dos revisores oficiais de contas, que nos dá segurança, dá-nos a nós e dá à OCDE, que é quem em última análise valida as nossas estatísticas oficiais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no segundo e último bloco desta terceira ronda.
Eu não me esqueci das perguntas e vou...
Claro. Depois, no fim, se houver ainda alguma pergunta por responder, com certeza que teremos isso em conta. Sr. Deputado Ferreira Gomes, PSC, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava só rapidamente a fazer um pouco a revisão da matéria dada na última ronda, a ver se entendi bem. Portanto, em relação aos saldos nas instituições de ensino superior, a situação é que os saldos transitam desde que, no termo do ano seguinte, o saldo não seja inferior ao do ano anterior. Portanto, não é de utilização livre, é de utilização livre até ao limite de se manter, de se apresentar um saldo comparável. Foi isso que eu entendi e gostava que o Sr. Ministro corrigisse, se entendi mal. A sua interpretação. A sua interpretação.
Senhor Deputado, pode continuar.
Muito obrigado. Em relação à Bolonha e aos cursos de primeiro ciclo, a resposta do Sr. Ministro foi muito clara e creio correta, no sentido de esclarecer que há cursos, que há primeiros ciclos definidos com uma intenção de continuação de estudos, focados essencialmente nisso, nesse objetivo, e outros focados na saída para o mercado de trabalho, tudo isto podendo-se fazer com flexibilidade, isto é, nada impede que um estudante, ao fim do primeiro ciclo, focado na continuação de estudos, possa sair, e nada impede que um estudante com um primeiro ciclo, esta segunda parte, se calhar, menos desejável, mas possa continuar os estudos também. Mas aqui, e no quadro português, a minha preocupação, eu gostava de reforçar a minha preocupação, está em que tivemos a inovação em relação ao quadro geral do processo de Bolonha de ter os cursos de mestrado integrado, que é uma inovação peculiar e que criou o desequilíbrio de que outros primeiros ciclos que também sejam focados na continuação de estudos, mas que não sejam, que ficam num espaço mal definido na nossa regulamentação e, particularmente, na percepção do público famílias e estudantes e do público empregador. E é esta a minha preocupação e o que eu gostava de reforçar e creio que há espaço para que uma intervenção do Ministério clarifique o objetivo e a missão destes cursos e clarifique esta possibilidade de uma forma mais transparente. O último ponto que eu gostava de levantar é em relação aos investigadores. Todos compreendemos as dificuldades nesta altura, as dificuldades orçamentais e as dificuldades em lançar novos programas que impliquem despesa pública. O que temos ao mesmo tempo de ter consciência é que o processo de de crescimento da população e aqui de formação de quadros especializados é um processo contínuo. E, portanto, eu voltava a exprimir uma preocupação que já uma vez, de uma forma muito clara, deixei, de que as gerações de doutores que estão a sair e as gerações de pós-docs que estão a terminar o seu primeiro pós-doc e que deveriam, pelo menos, uma fatia desses graduados e desses que terminam um ciclo de formação, pelo menos uma fatia, deveria merecer uma estabilização maior ou menor, conforme as possibilidades do país. E o que me preocupa é que tenha havido um programa num período muito limitado, que seja interrompido e que, portanto, tenhamos uma geração, que tenhamos várias gerações de jovens, quer em términos de doutoramento, quer em términos de primeiro pós-doc, quando deveriam ter alguma tentativa de estabilização, quando deveriam ter alguma tenure track no nosso modelo, e que não vejam essa expectativa e, portanto, possam ser encorajados a sair do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma nota de balanço. Houve coisas que não foram respondidas, outras que ficamos a saber. Ficamos a saber que este ano haverá menos bolsas, ficamos a saber que as bolsas serão menores, porque, enfim, esses são os dados objetivos que existem e que este regulamento tem como efeito excluir estudantes do apoio. Ficamos também a saber que não há nada no regulamento que sobre a questão da não devolução ao abrigo do regime transitório. O Sr. Ministro até tentou inverter a questão. Ah, mas não há nada que diga que eles têm de devolver. Pois, mas há no regulamento uma norma que diz que os estudantes que estejam fora das regras do 70-2010 da captação têm que devolver. E no regime transitório não há nada que diga que eles não têm que devolver, o que significa que é possível, à luz do regulamento, continuar a haver serviços que vão continuar a pedir a estudantes para devolverem as bolsas que receberam. Também, o Sr. Ministro não explicou porque é que garantiu no Parlamento a 26 de Outubro que até ao fim de Dezembro as bolsas estariam pagas e analisadas, e aparentemente já conhecia o regulamento. Não esclareceu porque é que deu essa garantia ao Parlamento, e afinal agora é no final de Fevereiro. Não conhecia, não sabia, tentou, enfim, entusiasmado com o seu próprio regulamento, tentou dar ao Parlamento um prazo que afinal não era para ter em conta. Sabemos também que este processo está a correr tão mal que o Sr. Ministro já anunciou na imprensa que estava até disposto a alterar o regulamento e as normas técnicas, o que significa que há, pelo menos, vá lá, um pouco de reconhecimento de que o processo está a correr mal. Queria colocar-lhe duas questões. A primeira tem a ver com o segundo ciclo. Nós temos uma situação no segundo ciclo em que as propinas estão totalmente descontroladas e em que um estudante, em que chegam aos 37 mil euros, já aqui falamos desse exemplo, mas 10 mil euros, 12 mil euros, 7 mil euros, 4 mil euros no segundo ciclo. Ou seja, é possível que haja um estudante que seja um excelente estudante, que teve sempre alto sucesso escolar, que acabou o seu primeiro ciclo, que precisa de fazer um segundo ciclo porque isso lhe vai ser exigido para ter um emprego dentro de uma determinada área, que até está dentro dos critérios de elegibilidade nas bolsas e que recebe uma bolsa de, enfim, uma bolsa até que pode receber a bolsa máxima, e essa bolsa não lhe chega sequer para pagar as propinas. Porquê? Porque o regulamento, em relação ao segundo ciclo, estabelece como referência a propina do primeiro ciclo. E, portanto, há aqui uma contradição. Eu gostava de saber o que é que o Sr. Ministro tem a dizer em relação a esta contradição. Também gostava de lhe fazer uma pergunta sobre a questão da Fundação para a Ciência e Tecnologia e sobre investigação e sobre os doutoramentos e as bolsas de doutoramento. Os bolseiros de doutoramento receberam um mail que dizia, vou citar esse mail, por razões orçamentais, a data do início da bolsa não poderá ser anterior a 1 de janeiro de 2011 para as candidaturas submetidas na primeira fase da avaliação, isto é muito relevante, ou a 1 de abril de 2011, para as candidaturas submetidas nessa segunda fase, no segundo ciclo de avaliação. As pessoas tinham a garantia, a expectativa, de que receberiam, quem se candidatasse na segunda fase, receberiam a bolsa a partir de 1 de janeiro. E agora esse prazo é prorrogado para 1 de abril. E há uma dúvida, porque as instituições estão a dizer às pessoas que elas terão de pagar elas próprias as propinas até abril. Porque a bolsa só inicia em abril. E eu gostava de saber, Sr. Ministro, o que é que tem a dizer sobre isto e se pode garantir, se o Sr. Ministro garantir aqui publicamente que os estudantes que vão, cuja bolsa só se inicia a 1 de abril vão ter as propinas pagas para trás, a partir de setembro, isso será uma boa notícia e eu espero só que essa garantia verbal depois tenha mais correspondência que outras garantias verbais que o Sr. Ministro aqui deu.
E por último, queria só... Já ultrapassou bastante o seu tempo.
Ok, então fico por aqui, Sr. Ministro. Certamente outras perguntas falas aí chegar por escrito. Espero que o Sr. Ministro tenha mais consideração pelo regimento da Assembleia nessa ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tentaria colocar algumas questões e até, de certa forma, aprofundar o debate e reconhecer que o tempo, de facto, não é o suficiente. Mas antes disso queria ainda colocar o Sr. Ministro, se tem conhecimento, porque o grupo parlamentar do PCP foi contactado nesse sentido, de projetos aprovados, para, nomeadamente para gestão de patrimonial de instituições de ensino superior públicas, portanto do património público que tem, e muitas vezes de importância cultural e de relevância arquitetónica que tem sob a sua alçada, se tem conhecimento de projetos que tenham sido viabilizados em todos os aspectos, menos na componente nacional. Portanto, daquele que é da transferência do Orçamento de Estado para a instituição, que fica impossibilitada de cumprir um projeto por não ter capacidade proveniente do Orçamento de Estado. Se tem conhecimento de algum destes casos, projetos que tenham sido em tudo viabilizados, menos na componente nacional. O Sr. Ministro fez aqui uma habilidade retórica.
Não sei de que é que está a falar. Está a falar de projetos ao quadro comunitário. Deve ser candidaturas ao quadro comunitário de apoio. Não sei em que programa. Não sei se são programas que nos dizem.
Reabilitação do património imóvel, património cultural, património arquitetónico, à guarda das universidades, como aliás há em várias, não é?
Eu posso só. Pois, eu depois respondo.
Refiro-me precisamente a esse tipo de projetos, que ficam, de certa forma, em suspenso. O Sr. Ministro depois colocou aqui a tónica no grau e fê-lo habilidosamente, como aliás já nos habituou. Aquilo que o grupo parlamentar do PCP aqui tenta colocar, e aliás outros grupos parlamentares têm-no feito também, não se prende exclusivamente com a questão do grau, e o Sr. Ministro sabe-o bem, prende-se com o desempenho das tarefas que estão a ser levadas a cabo por esses investigadores, com o conteúdo funcional que estão a desempenhar. Essa é que é a questão central, Sr. Ministro. Claro que o grau é uma condição, claro que o grau é uma condição, mas não é o grau que determina. Aliás, sabe muito bem o Sr. Ministro que, por exemplo, numa instituição, num estabelecimento de ensino secundário ou do segundo ou terceiro ciclo, se eu tirar um doutoramento, tampouco existe carreira de investigação. Tampouco existe. Tal como se eu trabalhar num conjunto de outros institutos públicos, nem sequer existe a carreira. Agora, o Sr. Ministro sabe tão bem quanto nós que existe um grupo de algumas dezenas de técnicos superiores que se doutoraram, mas que isso é apenas uma condição para o restante, que é desempenham objetivamente tarefas de investigador. Portanto, e esta é que é a questão central, Sr. Ministro. Vai ou não vai estudar alguma forma de conseguir também capitalizar, até porque é um desperdício para o Estado, ter pessoas com esta formação, com esta qualificação, a funcionarem no estatuto de técnico superior. Vai ou não vai estudar formas para captar estes quadros para as instituições? Sr. Ministro, eu tinha a dizer ainda o seguinte sobre a outra questão. Não querendo duvidar, não queria levantar a suspeita sobre os valores declarados. Obviamente que importa-nos saber como é que o Estado assegura a sua veracidade. Mas o Sr. Ministro diz-nos que são valores comuns. Sim, Sr. Ministro, serão valores comuns, serão. Não, eu digo a totalidade do investimento em I&D no setor financeiro. Serão valores comuns, mas o que não é certamente comum, Sr. Ministro, é esta assimetria brutal entre a banca e, neste caso, a informática, que está em segundo lugar, e os restantes, nomeadamente todos os serviços produtivos. toda a indústria que fica aqui, que está aqui, Sr. Ministro. Esta assimetria, duvido que seja, e digo-lhe já porque é que esta assimetria não pode ser genericamente considerada em todos os países. Sabe porquê, Sr. Ministro? O Sr. Ministro disse que é igual à Alemanha, é igual à Dinamarca, é igual aos Estados Unidos. Pois, Sr. Ministro, mas esse capital, esta assimetria não pode ser assim tão gritante nesses países. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque na Alemanha são submetidos, por exemplo, em 2007, 290 pedidos de patente por cada 1000 habitantes. E em Portugal, 11 pedidos de patente por cada 1000 habitantes. Nos Estados Unidos, Sr. Ministro, que também foi citado, 105 por cada 1000. E em Portugal, 11. Só estamos acima da Grécia nesta matéria, que tem 9.8 pedidos de patente por cada 1000 habitantes. Portanto, isto demonstra que há um desinvestimento brutal por parte dos setores privados, obviamente, na indústria, e uma concentração deste capital de investimento na banca, e isso distorce muito substantivamente aquilo que é a imagem que este governo tem vindo a criar de um Portugal desenvolvido. Sr. Ministro, sabe qual é a melhor posição que nós temos no ranking da competitividade global, Sr. Ministro? É lamentável, mas é verdade. É a 17ª e é no consumo de bens de alta tecnologia. No consumo de bens de alta tecnologia, porque tudo o que é relativo à produção, à competitividade, à inovação, ficamos muito, muito abaixo de 30. De 30. Só estamos acima de 30 no consumo de bens que são importados para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Guerreiro, PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. O Sr. Ministro, há pouco, em resposta a um Sr. Deputado, dizia que não era a sua intenção criar incidentes pelo facto de responder ou não responder às questões que os diferentes grupos parlamentares vão fazendo. Eu gostaria de dizer-lhe o seguinte, era que se não se trata de criar ou não incidentes, trata-se sim de aceitar ou não a fiscalização democrática que o Parlamento tem que fazer sobre o Governo. E por isso, de dar-lhe também conta que o PSD, no local próprio, na Conferência de Líderes, já deu conta ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares do grande incómodo que sente pelo facto de, sistematicamente, o seu Ministério não responder às perguntas e aos requerimentos que nós fazemos por escrito. E tanto quanto sem informação já terá circulado dentro do Governo, porque isso foi um reparo que tivemos que fazer relativamente a dois membros do Governo, e pelo menos o outro membro do Governo já começou a responder. E por isso aguardamos, de facto, pacientemente que, mais cedo que tarde, o Sr. Ministro aceite, de facto, as regras do jogo e este dever da fiscalização democrática, que de facto, é o que está em cima da mesa, não se tratando aqui de criar ou não incidentes à volta disto, mas sim de cumprir aquilo que está previsto e aquilo que é o papel de cada um. Nós habituamos, de facto, ao longo dos últimos tempos, a que o Sr. Ministro Mariano Gago é um ministro muito palavroso, gosta de vir aqui, tem dificuldade em ligar com a grelha tempos, também é o único ministro que sistematicamente diz que não consegue responder com esta grelha tempos, felizmente os outros vão conseguindo ser mais eficazes, mas para nós também é difícil estarmos sujeitos a esta grelha, como compreenderá, mas todos nós temos que adaptar. Mas dizia eu que nós, desde 2006, que ouvimos o Sr. Ministro Mariano Gago anunciar o novo regime de bolsas. Começou em 2006 esse debate. O Sr. Ministro teve a iniciativa em 2006 de dizer que ia, de facto, alterar o regime de bolsas, e nós sempre fomos esperando que esse documento viesse e que fosse um documento estruturante, bem pensado, estruturado, e que quando surgisse não criasse problemas, porque uma coisa que está a ser trabalhada desde 2006 até 2010, que foi quando finalmente, no verão, em pleno período já de arranque do ano letivo, apareceu o famoso seu regime de bolsas, nós achávamos que a coisa ia estar estabilizada. Ao fim de 4 anos de estudo e de preparação, seria de facto pensar que assim era, mas pelos vistos não era. Não era. E nesta fase do debate, eu penso que seria um pouco importante para nós, enfim, dando de barato que aquilo que os compromissos ou as datas que o Sr. Ministro aqui no Parlamento diz depois não são para cumprir, mas pronto, é tudo bem. É fácil agora remeter para a data legal do diploma, mas a verdade é que ninguém pediu ao Sr. Ministro para em outubro dizer que em novembro e em dezembro estava tudo cumprido. Nessa altura o Sr. Ministro podia invocar o prazo que estava, de facto, no diploma, mas não o quis fazer de modo próprio, não é? De modo próprio é que diz que vou-me antecipar, dando sinal às universidades, aos alunos, eu vou-me antecipar ao prazo legal. Foi isso que o Sr. Ministro quis dizer em outubro. Ou seja, falou cedo demais, provavelmente, e falou que não devia ter dito, porque a verdade é que o prazo legal está-se a escoar e na maior parte dos sítios isso não existe. Mas para lhe dizer também que em 2012 o senhor consegue uma coisa fantástica. É ter orçamentado 147 milhões de euros para a ação social escolar, dizer que vai cumprir este valor e, por outro lado, chegamos, olhando para aquilo que já existe de resultados, nós temos menos alunos abrangidos, temos menos dinheiro atribuído, e eu não consigo perceber aqui como é que de facto vai esgotar, então, atingir esse valor da social, num ano, repare-se bem, num ano onde o país atinge o seu pico de desemprego, onde a crise social atinge o seu maior número. Ou seja, no ano mais difícil de todo, em que as famílias passam mais dificuldades, no ensino superior a situação está melhor. Há menos gente com menos dinheiro. São precisos menos bolsas, são precisos menos bolseiros. Há qualquer coisa aqui de estranho no meio de tudo isto e que merecia, de facto, uma reflexão cuidada sobre aquilo que são os critérios que estão no novo regime de atribuição de bolsas. Porque, Sr. Ministro, nenhum português compreende que no ano em que há mais desemprego, em que há maior crise social, num setor onde supostamente são refletidos, felizmente hoje, todos os tratos sociais, ou seja, gente com dinheiro e gente sem dinheiro, haja menos gente a precisar de apoio. Porque é isto que os números demonstram desde já. E por isso seria importante nós hoje percebermos quais são, de facto, as medidas concretas, como já foi pedido aqui, para que o Sr. Ministro rapidamente corporizar aquilo que o Sr. Secretário de Estado foi anunciando ao longo dos últimos dias, preparando esta reunião. É que o Governo vai fazer alterações. Era importante que percebêssemos quais são as alterações que possam ter influência já, se são as recomendações do ENDA, se não são, se são outro tipo de recomendações, mas o que é óbvio e evidente é que a solução atual, aquilo que é o retrato do momento, não serve e não se adequa à realidade, porque eu não me acredito que o ensino superior ande numa velocidade e toda a sociedade portuguesa ande noutra.
Muito obrigado. Finalmente, Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que há aqui colegas meus que ainda não conseguiram compreender, não sei porque não conseguiram mesmo ou porque não quiseram compreender, que no ano em que se perspectiva, digamos, dificuldades para os alunos mais carenciados que frequentam o ensino superior, fosse imperioso executar-se uma política de rigor e de justiça, retirando os apoios àqueles que o estavam a receber indevidamente pelo facto de terem património superior, muito superior aos outros, ou pelo facto de não terem aproveitamento, e com esses recursos alocá-los àqueles estudantes, esses sim, que deles necessitam, ou que já necessitavam, ou aqueles que venham dele a necessitar durante este ano. Eu acho que não percebi bem, porque se nós estamos aqui a defender que os alunos que receberam bolsas de estudo atribuídas e que se verifica hoje que não deviam tê-las recebido à luz da lei, porque têm patrimónios imensos ou porque não têm aproveitamento escolar, que haja partidos aqui da extrema-esquerda que estejam a defender que aquelas pessoas que receberam bolsas e que têm patrimónios imensos fiquem com elas e não as devolvam para que elas possam ser distribuídas aos alunos que os senhores deviam defender. Eu acho isto absolutamente extraordinário. Mas quero colocar-lhe uma questão que tem a ver com ciência. Senhor Ministro, neste momento o maior investimento aprovado no Alentejo é um investimento em ciência e tecnologia no valor de cerca de 50 milhões de euros até ao final do quadro comunitário. Estou a falar-lhe da Rede Regional de Ciência e Tecnologia, que foi celebrado o protocolo a semana passada entre o Estado, o INALENTEJO e 50 instituições alentejanas e que vai fazer com que seja pela primeira vez possível numa região inteira a existência de uma única rede de ciência e tecnologia. E queria que se pudesse pronunciar um pouco acerca deste, enfim, deste facto e pela importância que ele também poderá revestir em termos de rede de ensino superior. Segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com as cátedras. As cátedras que foram criadas, penso que em 2007, 2008, através de um programa específico do Estado, através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e que têm vindo a promover com parcerias muito interessantes entre, digamos, o Estado, a FCT e entidades privadas, empresas e outras instituições, a colocação dos melhores cientistas do mundo em instituições portuguesas para desenvolverem determinados temas de investigação que são hoje críticos. Dou-lhe apenas dois exemplos, a cátedra BES, Banco Espírito Santo, Energias Renováveis na Universidade de Évora, e a cátedra Rui Nabeiro, Biodiversidade na Universidade de Évora. A primeira cátedra é uma boa publicidade, é verdade, e tenho muita dificuldade em ouvir as boas publicidades, tenho muita pena, mas tenho que ouvir. E enquanto eu falo, Sr. Deputado Miguel Tiago, eu peço-lhe imenso que me escute com a atenção com que eu ouvi. Não interrompi ninguém, peço que não me interrompa enquanto eu estou a falar. É a regra mínima do regimento da Assembleia da República, tanto aqui foi invocado. Eu queria que o Sr. Ministro se pudesse pronunciar relativamente ao papel que a atribuição destas cátedras e o seu estabelecimento em instituições de ensino superior têm tido na atração dos melhores cientistas do mundo para as nossas instituições universitárias e outras, e o papel que esta rede de cátedras de investigação de alto nível pode representar para a consolidação daquilo que é hoje, digamos, o nosso desempenho científico e aquilo que nós queremos que venha a ser nos próximos 3, 4, 5 anos. E é tudo, Sr. Presidente. Como vê, demorei bastante menos tempo do que os meus colegas, mesmo assim interrompido por vários dos meus colegas, mas agradeço-vos as vossas bondades depois de me ouvirem o resto em silêncio. No Alentejo, nós costumamos usar muito menos tempo do que noutras áreas do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós estamos... É evidente que o à parte faz parte da tradição parlamentar, embora...
À parte faz parte.
Senhor Ministro, são partes diferentes. Senhor Ministro, para não continuarmos numa discussão filológica, que naturalmente seria muito interessante e poderia ser matéria desta Comissão, uma vez que tutela também a investigação científica, o Sr. Ministro tem agora 15 minutos para responder a estas perguntas todas, mas para que todos os deputados fiquem convencidos de que foram respondidas todas as perguntas, se for necessário prolongar o tempo, assim o faremos para que não restem dúvidas. Tem a palavra, Sr. Ministro.
15 minutos.
São 15 minutos, mas se entretanto houver alguma pergunta que não tenha sido respondida, poderemos prolongar o tempo para que as respostas sejam dadas.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua boa disposição filológica. Eu não resisto, já agora, a chamar a atenção dos senhores deputados, para o seguinte, já que estamos em maré de filologia. Cumpre-se este ano, e é a primeira vez que aqui venho, cumpre-se este ano exatamente 100 anos, que Carolina Miquelis de Vasconcelos foi a primeira professora universitária em Portugal. A primeira mulher que foi recrutada como professora numa universidade portuguesa. Numa altura em que, em grande parte da Europa, as mulheres não eram autorizadas na docência universitária e, em alguns países, só depois da Segunda Guerra Mundial, 1911. Ela foi contratada, foi convidada, tinha já quase 60 anos, foi convidada como professora da Universidade de Lisboa, acabou por também ser convidada seguidamente pela Universidade de Coimbra e, tanto quanto sei, só deu aulas depois na Universidade de Coimbra porque vivia, nessa altura, no Porto. Porque vivia no Porto, como é bem conhecido. Carolina Miquelis Vasconcelos foi também, no mesmo ano, convidada e aceite como membro da Academia das Ciências de Lisboa. E, portanto, por muitas razões, não apenas pela filologia, mas pelo papel das mulheres na investigação e na universidade, acho que esta data merecia uma menção específica e alguma celebração. Relativamente no Parlamento, mas igualmente estamos a fazê-lo no Ministério.
A sugestão do Sr. Ministro faz todo o sentido e, naturalmente, a Comissão de Educação poderá ponderar, tomar alguma iniciativa, não só em termos de comemorar essa efeméride e esse ato histórico que foi uma mulher ser a primeira mulher professora universitária, mas também, na sequência, todo o trabalho tem vindo a ser feito pelas mulheres cientistas no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, há partes que merecem, de facto, há partes.
Há partes que são há partes.
Nas questões que eu tenho aqui anotadas, temos a questão de... O Sr. Deputado Pedro Saraiva fez uma pergunta, reconheceu que alguma coisa tinha melhorado, o que lhe devo agradecer, fez uma referência amável ao meu próprio trabalho, que lhe agradeço. E fez uma questão nova relativamente ao que eu teria pretendido dizer em matéria de ordens profissionais. Sr. Deputado, quando me referi no contexto de ter sido convidado para as jornadas parlamentares do Partido Socialista para intervir, disse-o com muita clareza e para as pessoas que lá estavam era óbvio o sentido. O sentido é que a criação de novas ordens profissionais, matéria da competência específica deste Parlamento, e a extensão deste aparelho de novas ordens profissionais em Portugal merece, no meu entender, e do estrito ponto de vista das funções que ocupo neste momento, ou seja, da formação superior e da entrada dessas formações superiores no mercado de trabalho, merece uma reflexão aprofundada. Queremos um mercado de trabalho em Portugal de todas as profissões para as quais é necessária formação superior, tituladas por ordens profissionais, como parece ser a tendência neste momento, na minha opinião um pouco acrítica, que aqui existe, sabendo-se que todo o grupo profissional para o qual, quer uma formação superior, terá sempre a capacidade para reivindicar a criação de mais uma ordem profissional. Era sobre esta matéria, criação de novas ordens profissionais. Estávamos no dia seguinte a ter sido anunciado publicamente a criação de mais uma, era a isto que eu me estava a referir expressamente. E acho que é uma reflexão que não ofende ninguém, quero dizer que acho que é da minha obrigação dizer, espartilhar o mercado de trabalho em ordens profissionais para o futuro parece-nos um mau caminho para o país. Com todo o respeito que tenho pela atividade de ordens profissionais em profissões que devem ser regulamentadas. Agora, que se entenda que todas devem ser regulamentadas, parece-me, de facto, um abuso e um exagero. A senhora deputada, a senhora deputada Rita Rato fez-me uma pergunta sobre o setor público, o setor do ensino superior público, perguntando se não haveria uma tendência para a privatização, para o setor privado. Bom, os números mostram exatamente o contrário. Há neste momento, aliás, há quem critique por outras razões esse facto, mas há um reforço muito significativo da percentagem de estudantes relativa do setor público versus setor privado nas últimas décadas em Portugal e designadamente nos últimos anos. Portanto, o que temos neste momento é um setor público e um setor privado e cooperativo no ensino superior em Portugal, mas um reforço muito significativo nos últimos anos do setor público de ensino superior, ou seja, da responsabilidade do Estado nestas matérias, sem prejuízo, naturalmente, das funções e das garantias dadas ao ensino superior particular e cooperativo. Relativamente à deputada Teresa Damasio, que me fez uma pergunta sobre a investigação das empresas, já falámos um pouco nesta matéria, e me fez uma pergunta sobre a questão Erasmus e da mobilidade Erasmus nos fluxos de entrada e saída. Aquilo que hoje parece estar a definir grande parte dos fluxos de entrada e saída na Europa de estudantes Erasmus é um pouco diferente do que acontecia há uns anos atrás, quando celebramos os 20 anos do Erasmus. Quando celebramos os 20 anos do Erasmus, um dos debates europeus mais críticos dizia respeito à baixíssima passagem por mobilidade Erasmus em quase todos os países dos estudantes de estratos mais carenciados. E isso deu lugar, por iniciativa da presidência portuguesa nessa altura, a um movimento na Europa de procurar encontrar em cada um dos seus regimes mecanismos em que os sistemas de apoio social e Erasmus se casassem para um reforço das condições dos estudantes que eram nesses países bolseiros por razões de carência económica. Isso foi feito em Portugal, está a ser feito em alguns outros países, não em todos, mas em alguns outros países. Contudo, o que se está a verificar neste momento é um segundo fenómeno que tem vindo a ser discutido no Conselho de Educação da União Europeia e que diz respeito à necessidade de as próprias instituições de ensino superior abrirem o leque das suas parcerias. É isso que define, em última análise, a capacidade de um país ter mais mobilidade ou menos mobilidade Erasmus. É o conjunto de protocolos e de acordos de reconhecimento automático que tem com outras instituições. Portanto, a presença de instituições portuguesas nas redes institucionais dos outros países é cada vez mais importante, porque é ela que garante a possibilidade de ter acesso a mais locais para os nossos estudantes frequentarem. As nossas instituições são relativamente abertas nesta matéria, mas assiste-se em toda a Europa a movimentos, em algumas instituições, de fecho dessas instituições relativamente a instituições de outros países. É este o trabalho que temos vindo a desenvolver e temos vindo a encorajar as instituições portuguesas a acelerarem o seu processo de internacionalização, de entrada nas redes internacionais, que assegurem esta questão. Eu acho que esta questão merecia uma atenção especial, e uma atenção especial com dados em cima da mesa e com a evolução desses dados em cima da mesa, quais são as instituições portuguesas que pertencem a redes europeias, estão nas redes mais prestigiadas ou não estão da Europa, que impacto é que tem sobre a evolução dos estudantes Erasmus? Estamos disponíveis para essa discussão especializada, que, na qual todos podemos, com certeza, aprender uns com os outros. O senhor deputado, Miguel Seufert, do CDS, para lá das questões a que já prometi que lhe daria uma resposta fundada nas respostas das próprias instituições de ensino superior e não do Ministério, porque se trata de uma competência das instituições de ensino superior em matéria de prescrições, também me fez uma pergunta sobre a fusão dos serviços de ação social numa mesma cidade. Esta questão foi objeto de debate do Governo com o Conselho de Reitores e com o Conselho dos Institutos Politécnicos. Está neste momento a ser analisada pelas instituições de ensino superior. A intenção do Governo é que ela seja um processo, tanto quanto possível, um processo das próprias instituições, e entendemos que é esse o caminho que deve ser seguido. Não vemos neste momento necessidade, face à afirmação de vontade das instituições de caminharem nesse sentido, de o fazer por via legislativa. Deixámos absolutamente claro que essa era a nossa intenção e que nos considerávamos um bem para os estudantes e para as instituições. Tivemos uma resposta por parte das instituições de ensino superior públicas muito positiva nesse sentido e, portanto, neste momento aguardamos iniciativas concretas que, se exigirem iniciativas legislativas, tê-las-ão por parte do Governo. O senhor deputado Ferreira Gomes levantou várias questões muito interessantes, clarificação da missão dos cursos e a questão depois da investigação. Sobre a clarificação da missão dos cursos, ela não se faz naturalmente por via administrativa, na medida em que nós assistimos a uma evolução, em alguns anos, nos últimos anos, em todos os países dessa evolução. Nós temos hoje alguns cursos que há uns anos atrás eram tipicamente cursos de saídas profissionais em toda a Europa e que, por força da evolução das matérias, se tornaram cursos de quase pré-orientação profissional, de cursos onde as pessoas adquirem uma formação superior generalista, preparando depois uma formação profissional especializada. Estão neste caso algumas faculdades de psicologia, estão neste caso algumas faculdades de letras, que antigamente eram faculdades que preparavam diretamente para o mercado de trabalho. Este não é necessariamente nem um mal nem um bem, e certamente a sua evolução hoje é compreendida pelas famílias, pela generalidade das famílias, pela generalidade dos estudantes, quer dizer, ninguém vai ao engano nessa matéria. No que diz respeito à questão seguinte que colocou da geração dos doutorados e da sua estabilização e das suas expectativas, senhor deputado, eu julgo que tem toda a razão, mas precisamente em vários setores, no setor da investigação, no setor do ensino superior, nas garantias que foram dadas por este Parlamento ao aprovar a lei do orçamento tal como o aprovou, dando capacidade às instituições de ensino superior, num período particularmente exigente para a consolidação das contas públicas, para, em determinadas condições, poder proceder a recrutamentos e poder ampliar os seus quadros, eu acho que foi uma mensagem clara que a Assembleia também deu, que o Governo e a Assembleia deram, à necessidade de reforço dessas instituições para o pessoal mais qualificado. Portanto, estamos aqui perante uma situação que julgo que nos deve ser encarada com preocupação no sentido de atenção e de esforço, mas não se trata aqui de nenhum bloqueio. Temos uma situação que é uma situação que tem vindo a evoluir muito positivamente. A última análise que foi feita sistematicamente pelo Gabinete de Planeamento e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia relativamente ao destino, um a um, de todos os doutorados em Portugal entre o ano de 1970 e o ano de 2008, e a sua identificação nominal para saber exatamente onde se encontra cada um desses doutorados em Portugal ou doutorados no estrangeiro que pediram reconhecimentos em Portugal, mostra que o número daqueles que se fixaram na investigação no estrangeiro, fora de Portugal, é muito mais reduzido
do que o número de estrangeiros formados no estrangeiro que vieram para Portugal. E, portanto, que não temos neste momento, por esta análise, que é a primeira análise exaustiva de doutorados, não temos nenhum fenómeno preocupante. Temos, com certeza, de estar permanentemente atentos a esta situação, mas temos um fenómeno do qual todos nos devemos orgulhar de podermos, de termos conseguido, num período de forte expansão, de termos conseguido ainda atrair mais estrangeiros do que aqueles portugueses que saíram de Portugal nesse período, cuja percentagem é consideravelmente baixa e muito mais baixa do que de países de dimensão semelhante à nossa e com trajetos semelhantes aos nossos no resto da Europa neste período. É um assunto que temos sob vigilância constante, naturalmente, mas esta informação não gostaria de deixar de vos dar. O Sr. Deputado José Soeiro, para lá de declarar várias vezes que ficamos a saber, mas isto não é uma pergunta, eu também fiquei a saber que o Sr. Deputado acredita, ou quer nos fazer acreditar em muitos fantasmas nesta matéria, faz-me uma pergunta concreta relativamente a propinas de estudantes que, por uma razão ou outra, até por sua própria escolha, se tenham candidatado a bolsas da FCT de doutoramento e só iniciem o seu doutoramento, a sua bolsa, em abril, ou em maio, ou em junho deste ano. É uma questão que terei de perguntar, naturalmente, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque imagino que deve depender de muitas situações, se eles já se inscreveram, se se vão inscrever, em que momento é que se vão inscrever. Os custos de formação são pagos por ano nas instituições, portanto, todos os anos o aluno que está inscrito na instituição é pago no final do ano, ou melhor, quando é feito o apuramento de contas, a Fundação paga à instituição, não é pago pelo bolseiro, é pago diretamente à Instituição Nacional os custos de formação. Portanto, essa pergunta concreta eu terei de fazer à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que certamente acordou esses mecanismos já há muitos anos com as várias instituições, porque esta situação existe há muitos anos. Temos bolseiros de doutoramento, pelas mais variadas razões, que começam a ter bolsa em qualquer mês do ano. Portanto, é uma questão que terei de perguntar. Não é razoável eu próprio dar uma resposta de um assunto que é dos serviços. Relativamente ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado Miguel Tiago fez uma pergunta, só perante os casos concretos é que eu posso, eu não sei quais são os programas exatos. Posso lhe dizer o seguinte: no programa de valorização do território, que é aquele que as instituições de ensino superior concorrem para efeitos de novas instalações, por exemplo, que esse tem, que acompanhamos no Ministério, diretamente, a regra é muito simples. As instituições de ensino superior, antes de concorrerem e antes de serem apreciados por esse programa, devem ver validado, para efeitos de apreciação, devem ver validadas duas questões. Têm ou não têm recursos, ou são-lhes fornecidos pelo PIDAC, e estão inscritos em PIDAC, os recursos nacionais necessários para essas candidaturas, que senão não são aprovadas, e serão aprovadas outras. Não fica sem execução o programa. Existem instituições que têm capacidade de o fazer, em que a componente nacional pode ser suprida por receitas próprias. Existem algumas que, pelo seu caráter prioritário, são inscritos na lista de projetos prioritários, definidos pelo Ministério como prioritários para efeitos de afetação do PIDAC Nacional aprovado nesta Assembleia. Essa lista é conhecida por todas as instituições de ensino superior. Mais precisão para isso, precisaria de conhecer concretamente o caso concreto ou os casos concretos a que se refere. No que diz respeito, no PIDAC que deve estar inscrita a contrapartida nacional quando vem do Orçamento de Estado ou então em receitas próprias. Peço desculpa, são cerca de 30 milhões de euros que estão lá e que servem para isso. Todos os anos. Relativamente ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro, que veio aqui secundar o deputado Soeiro do Bloco de Esquerda, tenho
todo o gosto, a minha vontade naturalmente é responder a todas as perguntas que são feitas. Relativamente à questão que colocou sobre a ação social, bem, eu só quero recordar ao Sr. Deputado que quando entramos no Ministério depois de um governo PSD, eram gastos em bolsas de estudo 70 milhões de euros e o ano passado foram gastos o dobro em bolsas de estudo para um universo que não é muitíssimo superior, que é muito pouco superior ao universo escolar, da mesma, estamos a falar do mesmo, não estamos a falar de estudantes trabalhadores, etc., que normalmente não concorrem, que não é com certeza o dobro, que não é com certeza o dobro. E, portanto, o Sr. Deputado reconhecerá, certamente, que este Governo fez um esforço enorme do aumento da ação social e que fez um esforço de justiça social agora, com esta reforma, que não tinha sido feito anteriormente e que não tinha sido feito por governos anteriores. Eu sei que o Sr. Deputado está certamente de acordo que estudantes com património elevado não devem ter bolsa, está certamente de acordo que estudantes que não têm aproveitamento escolar mínimo e que eram tolerados no sistema sem nenhuma verificação clara, que não devem ter, direito à bolsa de estudo, tenho certeza disso. O senhor deputado, eu ainda tenho tempo, senhor presidente.
Desde que seja para responder, tenho tempo, no entanto. No entanto, partimos do princípio que serão respostas objetivas, uma vez que não ultrapassamos demasiado
o tempo. O senhor deputado Bravo Nico fez a pergunta. Eu respondo a todos. Fez a pergunta sobre. Responde mesmo. Bem educado até. Senhor deputado, vejo que a boa disposição hoje reina.
Senhores deputados, no Parlamento. Para que o senhor ministro possa responder, é necessário que o ouçam.
Que a parte dos apartes seja posta de parte. Senhor presidente, relativamente às questões Rede Regional de Ciência e Tecnologia do Alentejo, todos esperamos que tenha um impacto significativo na atração de investimento para a região, para a criação de emprego na região, para a criação de emprego qualificado na região e todos esperamos que as universidades e politécnicos da região possam, entre outros, mas possam elas próprias não só ser beneficiários, mas participar ativamente e melhorarem por via deste desafio a que o país neste momento as confronta. Relativamente ao programa de cátedra das convidadas, ele continua e temos vindo a assistir a sucessivas manifestações de interesse, quer de universidades, quer de empresas, na criação de cátedras convidadas. Só esperamos que haja cada vez mais apoio da parte de todos, designadamente dos deputados em cada uma das regiões, no estímulo a que as diferentes forças sociais e as diferentes forças económicas possam contribuir e aumentar a sua responsabilidade social nesta matéria. Esta é uma forma relativamente, em muitos casos, relativamente simples de entidades económicas poderem reforçar a sua componente de responsabilidade social junto com instituições credíveis, como são as instituições de ensino superior. Por último, o senhor, tomei aqui nota ainda, do senhor, o senhor deputado Miguel Mota fez uma questão, Manuel Mota, fez uma questão sobre a questão do, Manuel Mota fez uma questão sobre a investigação em salas terminais. Gostava de informar o Parlamento, mas é público neste momento, foi público desde o final. Tornámos público desde o final do ano passado, desde o final de 2010, que no Ministério estávamos em conjunto com a comunidade científica nacional e internacional e com as instâncias europeias e internacionais a trabalhar em Portugal para a revisão da situação legal que permitisse estimular, no possível, as condições para a investigação científica com potencial de aplicação terapêutica das células terminais. Este processo é um processo que, em alguns outros países, também está em curso,
Está, por exemplo, neste momento em curso um processo de revisão no Parlamento francês e verifica-se hoje uma grande disparidade de legislações na Europa, que faz com que alguns países, designadamente o Reino Unido, a Suécia, a Bélgica, tenham neste momento legislações particularmente favoráveis, desburocratizadas, claras para os investigadores, que permitem a atração de investigadores para os seus laboratórios e permitem, portanto, a criação de massas críticas suficientes para o desenvolvimento da investigação com aplicações terapêuticas. O Sr. Deputado lançou uma questão extremamente importante e crítica. Hoje, o combate que se prevê para muitas doenças passa pela investigação em células staminais e nós entendemos que, naquilo que estiver na nossa mão, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista de mecanismos de incentivo, de apoio à criação de unidades de investigação de maior dimensão e de maior capacidade, de atração de investigadores nesta matéria, devemos tudo fazer nesta matéria. Acontece que em Portugal temos grupos de investigação significativos neste setor. Acontece que a migração neste momento dos Estados Unidos, de algumas zonas dos Estados Unidos para a Europa, designadamente para o Reino Unido, acentuou-se no último ano. Acontece que o desenvolvimento de empresas, designadamente de pequenas empresas de base tecnológica nesta área, tem vindo a proliferar na Suécia, na Bélgica e no Reino Unido. Acontece que a Catalunha neste momento arrisca-se a disputar connosco o papel de região mais de captação de todos os recursos da Península Ibérica nesta matéria, portanto entendemos que é da nossa estrita obrigação ter uma posição extremamente corajosa nesta matéria. E o que vos posso dizer é que dentro, muito em breve, nas próximas semanas, o Governo apresentará à Assembleia da República uma proposta de lei no que diz respeito a esta matéria, uma proposta de lei que reforma e corrige muitos aspectos da legislação dispersa que está em vigor sobre esta matéria, no sentido de aproximar a legislação portuguesa da legislação já em vigor, já testada e já analisada dos países que mais investigação têm nesta matéria, designadamente, como digo, da Suécia e do Reino Unido. Muito obrigado, senhores deputados, senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agrada-me saber que o Governo e, sobretudo, através deste Ministério, se prepara para fazer uma edição crítica, e aqui fala o filólogo, da legislação sobre esta matéria, que bem preciso, uma vez que diariamente nos defrontamos com diplomas que se vão acrescentando, cruzando e muitas vezes negando diplomas anteriores. Portanto, será sempre bem-vinda toda a medida que tiver por objetivo clarificar a legislação. Parto do princípio, uma vez que não há protestos, de que todas as perguntas foram respondidas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu não ia vincar essa questão, mas o Sr. Presidente faz questão de deixar claro que todas ficaram respondidas, ou de concluir pelo nosso silêncio isso, eu faço questão de deixar claro que não considero que todas as perguntas tenham sido cabalmente respondidas, não só do PCP como dos restantes grupos parlamentares. Mas como o Sr. Presidente diz e bem, quem nos está a ver julga pelas perguntas e pelas respostas. Cada um pergunta o que quer, cada um responde o que quer e obviamente cada um é julgado de acordo com isso.
Sr. Ministro, quer acrescentar alguma coisa?
Não, gostaria de acrescentar que, já que o julgamento é externo, e ainda bem, os júris são parciais ou imparciais, consoante o ponto de vista, mas gostaria apenas de dizer que pode o Sr. Deputado não gostar da resposta às perguntas, mas isso não significa que a resposta não tenha sido dada a essa pergunta.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, é só para reiterar que, independentemente do maior gosto ou menor gosto em relação às respostas, há perguntas, e são a maioria, que efetivamente não foram respondidas, nem mereceram referência do Sr. Ministro, que aliás é muito seletivo nas perguntas a que decide responder, não apenas aqui nestas audições, mas também hiperseletivo nas perguntas a que decide responder por escrito, e gostava de lhe relembrar que esperamos todos ansiosamente que o Sr. Ministro passe a respeitar o regimento da Assembleia.
Sr. Ministro, claro, tem a palavra.
A ansiedade não creio que possa ser tratada com células terminais, mas o Sr. Deputado, já afirmei que farei a lista das questões e controlá-la-emos com aquela que temos e com a sua sobre esta matéria. Agora, Sr. Deputado, é um jeito parlamentar, para não lhe chamar outra coisa, fazer afirmações em jeito de pergunta que manifestamente não são perguntas, para poder dizer que a pergunta não foi respondida. Há afirmações que merecem resposta, apesar de não serem perguntas, apesar de serem feitas com um ponto de interrogação no fim, mas são apenas afirmações. Existem perguntas que não são feitas para ter resposta, são feitas apenas para fazer uma afirmação. Eu, todas aquelas que entendo que são perguntas, procurei anotá-las e responder. Pode acontecer que não seja no sentido que o Sr. Deputado gostaria de que eu respondesse. Mas eu julgo que era exatamente isto que o Sr. Deputado queria demonstrar, mas eu faço aquilo que entendo que é meu dever fazer, que é responder às questões de acordo com a verdade e de acordo com aquilo que é os dados que disponho neste momento. Aqueles dados que não dispomos, honestamente, procuramos transmiti-las. Mas eu creio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não vale a pena continuarmos com esta... Pela minha parte, eu termino aqui a minha intervenção e agradeço-vos a todos a atenção com que e o empenho com que acompanham o nosso trabalho, que, creiam, é um motivo de estímulo para o trabalho que desenvolvemos.
O ambiente que normalmente se vive nesta Comissão permite que todos os grupos parlamentares pronunciem sobre a matéria, uma vez que o assunto for levantado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi o uso da palavra para me associar a esta nova metodologia, que é no final das audições, mesmo fazemos uma avaliação sumária logo daquilo que foi. Uma vez que foi iniciada pelo próprio Sr. Presidente, entendi também que em nome do grupo parlamentar também me deveria inscrever para este debate. E para dizer que, do nosso ponto de vista, de facto, pese embora o esforço e, enfim, e os minutos que todos nós despendemos, e sobretudo o Governo, que fala mais de todos nós juntos, o balanço que nós fazemos, de facto, não é positivo, porque nós levantamos questões muito concretas e não afirmações com pontos que ficaram com ponto de interrogação. E penso que não vale a pena aqui recordar questões concretas, porque nós percebemos, de facto, que aquilo que é de responder ou não, cabe a quem tem que responder, fazer a decisão, mas nós não nos sentimos de forma alguma condicionados naquilo que perguntamos, porque entendemos que é esse o nosso dever e levantamos as questões que muito bem queremos levantar. E recordar só, para terminar mesmo, que nesta audição o PC deixou muitas perguntas concretas que gostaríamos de sair daqui com respostas, porque era adopta-se ou não se adota, o que é que se vai fazer, é isto ou é aquilo, e a verdade é que não houvesse respostas, mas pronto, mas faz parte da vida, e da próxima vez cá estaremos novamente para debater com o Sr. Ministro.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu verifico que
as minhas
intervenções despertam uma natural expectativa junto dos meus colegas da oposição. E mesmo antes de eu poder intervir, digamos, já há reações à minha intervenção, o que não deixa de ser extraordinário. Portanto, uma antecipação reativa que tenta, naturalmente, condicionar a minha ação. Mas nós cá vamos sobrevivendo, digamos, neste jogo parlamentar. Eu queria apenas dizer o seguinte. Nestas reuniões em que temos presentes membros do Governo, não deve haver vitórias. Há empates. As pessoas põem as perguntas que muito bem entendem. Há empates. E eu quero explicar isto. Há empates porque cada grupo parlamentar coloca as perguntas que muito bem entende. Nesta reunião foi visível. Miguel Tiago, se quiseres ouvir.
Senhores deputados,
os membros do Governo...
Senhores deputados, é necessário que o senhor deputado se possa fazer ouvir.
Os membros... Cada grupo parlamentar coloca as questões que muito bem entende. Nós todos estivemos aqui atentos e eu penso que todos tivemos a oportunidade de verificar que o Sr. Ministro respondeu a todas as questões, anotou-as todas, respondeu a todas, e eventualmente as respostas que são dadas eventualmente as respostas que são dadas não são as respostas que essa reação dos grupos parlamentares gostaria de ter, até porque naturalmente não podem ser, porque realmente, digamos, nós temos entendimentos diferentes e teremos certamente práticas diferentes do ponto de vista da execução das políticas. Agora, quando eu refiro aqui, digamos que o resultado disto não deve ser uma vitória de um lado sobre o outro, é porque nós estamos aqui para questionar o Governo. E o Governo vem aqui para nos responder. E é isso que se tem passado sempre. Em todas as reuniões dos grupos aqui da nossa Comissão, é isso que se tem verificado. E eu queria que ficasse aqui isso bem notado. Nós estamos aqui numa posição em que queremos que as pessoas possam dialogar e se possam esclarecer. Certamente temos a consciência de que não sairemos todos daqui com as nossas posições, digamos, aceitos pelos outros. Isso é completamente impossível. O grupo parlamentar do PSD gostaria que o Sr. Ministro respondesse de acordo com a sua perspectiva. Impossível, não é? Porque nós, obviamente, foi o povo português que nos delegou essa capacidade para nós constituirmos governo e são as nossas políticas que foram sufragadas, digamos, em eleições legislativas e é o nosso governo que está a concretizar essas políticas. Os senhores terão a vossa oportunidade, não sabe bem em que ano, mas vão ter um dia a vossa oportunidade, de aplicar as vossas propostas. Enquanto isso não for assim, aceitem que nós temos um programa eleitoral que os portugueses sufragaram, constituímos um programa do governo que esta Assembleia aceitou e temos um governo que está a aplicar aquilo que era o nosso programa eleitoral e que é o nosso programa de governo. É a democracia a trabalhar. Se os senhores não conseguem conviver com a democracia, eu tenho muita pena disso, não podemos fazer mais nada. É tudo.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Bom.
É só porque o Sr. Presidente deu a palavra a todos, só para dizer que o CDS falou no seu tempo certo e não precisa agora deste. Não, nós, eu, aliás, até estava estranho estar a guardar para a mim para o último lugar, depois de falar o deputado Bravonico, normalmente fica tudo dito, como aliás foi o caso. O CDS falou no tempo devido da sua grelha, não precisa deste expediente e queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Presidente pela condução dos trabalhos.
Muito obrigado. Está encerrada a audição.
Muito obrigado a todos.
A reunião continua, ainda temos que concluir a ordem do dia. Rapidamente.